Bom dia. Bom dia. É com muita alegria que o grupo Gelim recebe todas e todos que estão aqui. É com muita alegria que recebe os que estão pela primeira vez vindo aqui. É muita alegria também para nós testemunhar que o Jeque, quando chega, é que nem a poesia, só que é tecnologia para todos os lados, e por isso nós estamos tendo o privilégio de, uma vez todo mês, do mês de maio, estar sendo transmitido pela Rádio Faced. E, portanto, todas as vozes elas vão ter que ser emitidas pelo microfone. E a disponibilidade também fica no site da rádio, e que após esse evento vocês poderão ouvir mais uma vez, dividir, partilhar com quem vocês desejarem. É muito doloroso escrever. É muito doloroso porque a gente tem que ter um discurso formado. A gente tem que ter um cuidado na escrita. A gente tem que ter uma ortografia diferenciada. Assim, ortografia não. Na verdade, é palavra. É, a gente não pode repetir muito. É o discurso. Aí, a gente acha um discurso novo sempre. E achar um discurso novo sempre é muito difícil. Eu estou sofrendo com a monografia, com medo de repetir. Sujeito aluno número 5. Corrigir o texto do aluno não significa apenas destacar os erros, mas muito além disso. Ressignificar os saberes do sujeito no texto materializado, tornar-se seu interlocutor, realizar um trabalho de natureza argumentativa, justificando sua leitura do texto através de comentários e orientações que conduzam seu aluno à reflexão do que diz e como diz. Beda Ferraz, 2012, escrita acadêmica científica, a labuta com signos e significações. É preciso criar um clima de acolhimento do escrito do outro, ou melhor seria dizer, acolhimento do outro pela escrita. Ana Maria Neto Machado, 2008, A Trama do Conhecimento, Pânico da Folha em Branco para Entender e Superar o Medo de Escrever. O que cada um pronuncia e cita, recita, grita, seja onde for, a fonte onde o sorvete te pertence e te anuncia. Escritinhos de Ana Maria Machado. E assim, com essas palavras, que são as tramas mais atualizadas que o Gelim tem sobre escrita, e que é fruto da defesa da tese de Obdália Ferraz, nossa colega, orientada pela nossa colega, que é coordenadora do Gelim, professora Dinéa Maria Sobral Muniz, e que a leitura foi feita pela professora Ana Maria Neto Machado, participante da banca examinadora, em dois momentos, no momento da qualificação, como membro nata, ela esteve no momento da defesa, e isso aconteceu sexta-feira aqui na faculdade. Então, é com essas palavras que eu dou por iniciada a atividade, uma vez todo mês. Passo a palavra à professora Dinéa Maria Sobral Muniz, que vai dirigir a atividade. Convido a querida Ana Maria Neto Machado para que está conosco. Obrigada.
Bom dia a todos e a todas. Obrigada pela presença de vocês aqui. E é com muito prazer que nós convidamos a professora Ana Maria Neto Machado para fazer a sua palestra. E então a convido para estar aqui à frente, à mesa, sem maiores delongas.
fazer um ato. Deixa eu fazer um ato cômico. Deixa eu falar um ato cômico.
Já podemos começar. Enquanto ela se arruma, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A professora Ana Maria gostou muito do modo como nós costumamos trabalhar. E ela está tão contente de estar aqui que ela quer fazer agora uma foto da plateia. Aliás, ela quando veio pela primeira vez, ela adorou a nossa sala, a sala do Gelim. E ela fez uma belíssima foto da janela da sala, quando nós estávamos com um verde lá do lado de fora e até com florinhas, né? Na árvore, e ficou belíssima a foto. E agora ela, que é fotógrafa também, é preciso que se diga, né? Ela tem isso como hobby, está aproveitando a oportunidade de estar diante dessa plateia que ela achou encantadora, e ela disse isso, e ela escreveu isso na dedicatória que fez para o Gelim, no livro que ela nos ofereceu na sexta-feira. E então, agora que ela, eu acho que já está pronta, passamos a palavra à professora Ana Maria. Pode usar esse microfone.
Então, muito bom dia a todas, todos. É realmente com muita alegria, né, que eu estou pela segunda vez em Salvador, né? A primeira vez e a segunda vez, né, como consequência de um ato, né, da Obdália, que me encontrou por um escrito, né? Isso assim muito me orgulha, né, o fato de estar aqui. Aconteceu não porque a gente se conhecesse pessoalmente, mas porque os escritos andam, né? Os escritos andam e são lidos, e a gente se encontra pela escrita, né? Então quero agradecer muito ao Gelim, à Edneia, à Obdália, muito especialmente, né, pela oportunidade de conhecer o Gelim. E eu espero que a gente, a partir deste momento, possa estreitar laços, né? E já quero aqui anunciar publicamente que eu convidei a Obdália para a qualificação de uma orientanda minha de mestrado, com um tema muito próximo do dela, né? E provavelmente será a primeira banca, né, de mestrado da qual ela participe, segundo ela me informou. Então, me sinto muito orgulhosa por ter essa oportunidade, né? Eu estou assim muito influenciada, né, pela leitura do trabalho da Obdália, que foi muito recente, né, pela defesa, e onde eu me encontrei, né, no trabalho, nas páginas dela, me encontrei em vários momentos citada, né, e no trabalho dela eu também descobri algumas possibilidades que me ajudam a avançar em questões e problemas que eu vinha me colocando, né? Eu estou hoje, assim, neste momento, com dois corações, né? Pensando no trabalho, nas palavras que eu vou dirigir a vocês, né? Sempre a gente hesita, né? Porque as escolhas que a gente vai fazer são decisivas, né? Então, que caminhos eu posso percorrer? Nós temos algum tempo, não é muito tempo, né? E muitos anos de labuta, né? Com signos, significações, com letras especialmente no meu caso, né? Com escritos. E nos últimos anos um trabalho que se afasta aparentemente da escrita, né? Para depois, digamos, para retornar de uma outra maneira, né? A reencontrar o problema da produção científica no contexto da pós-graduação e no contexto da comunidade científica. Então eu hesito entre pensar que o público que está aqui é um público que predominantemente, suponho, né, trabalha com linguagem e participa, ou é próximo, ou é simpatizante do Gelim, né? Então, para o qual eu deveria tentar sintetizar ou direcionar as questões que são mais próximas, né? As questões que eu trabalhei que são mais próximas da linguagem. Por outro lado, as questões que eu venho trabalhando recentemente me parecem muito importantes para a, digamos assim, a conscientização dessa nova categoria de trabalhador que existe no Brasil, que é o pesquisador. Né? São coisas muito recentes que eu venho, enfim, trabalhando. O ano passado eu tive a oportunidade de publicar, junto com o Lucídio Bianchetti, um artigo que foi o último, assim, está na, na revista de administração de empresas da Fundação Getúlio Vargas, que se chama A Desfetichização do Produtivismo Acadêmico. É um artigo que tem, pra, na minha trajetória, representa um certo marco, né? Porque traz algumas explicações que não estão postas, digamos, na comunidade científica, e me parece que são muito importantes para que quem participa da comunidade de pós-graduação, que não é exatamente coincidente com a comunidade científica, né? Digamos, é uma parte dela apenas, né? E na formação de pesquisadores, nos mestrados e doutorados, é muito importante que a gente tenha uma consciência de algumas questões que estão acontecendo no mundo, no, na relação entre a ciência e a sociedade. Então, essas preocupações, elas, eu não posso evitar, assim, fazer, tendo risco de, talvez, alguns poderiam ficar um pouquinho decepcionados, eu preciso começar contextualizando com essa questão mais ampla, que não é diretamente ligada à linguagem, mas que me parece fundamental, né, para quem está nesse campo da formação, até porque a gente vê que os efeitos de todo esse trabalho tão grande quantitativamente, de produção de teses e dissertações, artigos, livros, coletâneas, né, um aumento muito grande da quantidade dessas produções, tem um impacto que é muito mal avaliado, digamos, na sociedade, e o seu poder transformador pode ser bastante questionado, né? Até que ponto há uma certa, o que costuma se chamar de endogenia, digamos, dentro da comunidade da pós-graduação, a gente conversa com pares, né? A gente se encontra nos congressos, a gente lê os periódicos, a gente publica, a gente preenche o Lattes, mas a conversa, digamos, como que essas produções chegam onde deveriam chegar na sociedade para efetivamente transformar o que precisa ser melhorado, qualificar, né? A gente sabe que isto é difícil, né? A linguagem da comunidade científica, o ritmo, o tempo é lento, a linguagem é complexa, as páginas são muitas, né? Então, quem precisa na sociedade, gestores, profissionais, políticos, precisariam conhecer alguns resultados e análises de pesquisa que a gente tem, né, na, dentro do, do, da, da comunidade de pós-graduação, não tem o tempo, às vezes não tem a competência, não tem a paciência, né? Não tem o tempo para se aproximar, né? Esse diálogo é muito difícil. Em função disso, agora em junho vai acontecer, sob a minha organização, na minha pequena cidade, né, de Lages, onde eu trabalho, numa universidade comunitária, um seminário que se chama Conhecimento para a Transformação Social, né, o papel dos egressos do estricto senso. Então, a preocupação dessa chamada de trabalhos é o que, que as pessoas que se titularam como mestres ou doutores estão conseguindo fazer na sociedade, em algum segmento da sociedade, no mundo do trabalho, ou, enfim, com os seus resultados de pesquisa. Né? Essa é uma questão que tem surpreendido as pessoas, né, quando elas vão ler o site do evento, né, e elas se perguntam, não, mas como é que é mesmo? Porque parece que a gente não se pergunta muito, né, frequentemente, o que, que estamos fazendo, o que, que andou dos resultados, né? Do que eu descobri, das coisas mais interessantes que eu formulei, que eu trouxe à tona no meu trabalho de tese, dissertação, o que, que eu consegui fazer andar, né? Que movimento foi possível dentro da sociedade para gerar algum tipo de transformação? Isso me parece uma questão fundamental, no entanto, ela surpreende, porque ela em geral não está posta, não se pensa nisso, né? se pensa, nós fazemos a formação, a gente tem que produzir, a gente produz, na melhor das hipóteses, né? É, publica, tem um bom Lattes, melhora na carreira. Né? Eu tive a oportunidade de orientar um trabalho de uma pessoa que tinha formação de administração, mas fez o mestrado em educação, até porque a gente não tem muitos mestrados na região, então a educação é bastante acolhedora, então nós temos pessoas com formações, titulações bastante variadas, direito, enfermagem, né, e outras, né, além de professores, que, claro, são a maioria. Então, essa pessoa fez um trabalho sobre desenvolvimento e formação stricto sensu, né, enfim, o quanto essa formação estaria, né, e era a ideia inicial, mas o que a gente viu com os egressos, era um estudo dos egressos, da trajetória, né, e se viu que eles realmente melhoravam na carreira, melhoravam seu salário, tinham um maior esclarecimento, né, tinham se inserido na comunidade científica, frequentavam alguns congressos, alguns mais, outros menos, tinham publicado, entendiam como funcionava mais ou menos a comunidade científica, tinham se inserido nesse espaço. Mas quando eles voltavam para o espaço do trabalho, eles encontravam poucas pessoas que tivessem esse convívio. Então, eles não tinham muito pares ali. Então, ou voltavam, continuavam frequentando para ter como dialogar, ou então silenciavam, regrediam, enfim, regrediam no sentido desse tipo de discussão e questão. Eram absorvidos pelas demandas do trabalho. Então, há um problema aí, né? Digamos, o mundo está aqui, e este, aí é um mundo que cresce, que é o mundo, né, da comunidade de pós-graduação, que cresce muito, porque é muito investimento brasileiro nisso, né? E as conexões, né, elas são difíceis de serem feitas e representariam mais trabalho, né? Hoje vocês sabem que o CNPq ele está incentivando muito a difusão, né, formas de difusão, como rádio, né, como televisão, como filmes no YouTube, enfim, já se aceitam, inclusive, papers, né, artigos em formatos inovadores, como filmes, né? Porque realmente se quer que a sociedade conheça a pesquisa, né? A gente vê cada vez mais o Fantástico, nos noticiários, os pesquisadores descobriram tal coisa. Então já está um pouco na boca do povo, né? Agora, o que é veiculado nas grandes mídias, bom, aí é outra questão, né? Quer dizer, o que, que a gente vai... Então há um trabalho intermediário a ser feito que eu acho que é muito importante e que está sendo pouco feito ainda, ou feito por poucas pessoas, mas que é uma questão importante de se pensar. Para que, que a ciência está servindo? Né? A quem está servindo? Por outro lado, durante, digamos, uns quantos anos, né, uma década pelo menos, junto com o Lucídio, acho que muitos de vocês conhecem o trabalho que a gente fez, um livro que se chama Bússola do Escrever, né, sobre orientação de teses e dissertações, saiu agora a terceira edição, com uma apresentação nova. Né, esse livro foi de 2002 e a partir desse momento a gente começou a fazer um investimento grande nesse trabalho de orientação, que era um campo que não tinha muita... Não tinha muita teoria, não tinha muita publicação, não tinha muito esclarecimento. E nessa pesquisa que a gente fez com coordenadores de programas, em programas, veio à tona uma queixa muito grande, né, na época, em meados, digamos, com relação às mudanças das políticas da CAPES que aconteceram em meados de 90, que todo mundo conhece, com a redução de prazos, né, questão 2 anos mestrado, 4 anos, e essas pressões por produtividade que geraram muita resistência, né, muita resistência, muita queixa, muita crítica, muita reclamação. Mas se passaram 10 anos disso, mais de 10 anos, E realmente, muita gente começou a escrever sobre esse tema, mostrar o quanto os pesquisadores estavam adoecendo, gente da saúde coletiva, gente da educação, de várias áreas, né? Uma série de críticas ao produtivismo acadêmico e ao nonsense desse tipo de prática, né? No entanto, se passaram mais de 10 anos e não houve nenhum recuo, nenhuma mudança, nenhum avanço no sentido de melhoria da condição dos pesquisadores. Muito pelo contrário, isso foi mais acirrado e da crítica se transformou numa aceitação, até porque, né, simplesmente é assim, e assim que funciona, e assim que a gente joga o jogo, e se a gente quer conseguir financiamento, quer conseguir, temos que jogar esse jogo, e a gente pressiona em cascata os orientandos de doutorado, que por sua vez, né, os orientandos de mestrado, os alunos da graduação, monografia, enfim, vai em cascata uma série de pressões que gerou um produtivismo centrado na geração de números, né? Que a gente conhece toda essa discussão, todo mundo está criticando isso, né? Essa máquina avaliadora em todas as instâncias da sociedade, né? Censos, isso na leitura, né, que vocês, muitos de vocês trabalham, né? Uma série de enfim, avaliações, né, do ensino médio, do ensino fundamental, enfim, esse conjunto de avaliações, né, que, na verdade, já existe muitíssima literatura sobre isso, ajuda muito pouco a qualificar a educação ou a formação em qualquer nível. Ajuda, sim, a justificar a distribuição de verbas para os governos, né? Digamos, essas quantificações, essas estatísticas, os rankings, eles estão a serviço disso, não exatamente de uma qualidade. Só que, digamos que os professores, de modo geral, acabam tendo que responder a tantas demandas e não podendo parar para pensar o que, que significa tudo isso, acabam diminuindo a sua possibilidade, capacidade crítica, seu tempo para a crítica, porque tem que responder às demandas, e é uma máquina voraz que acaba aniquilando um pouco a crítica possível, né? Então, quem poderia fazer uma crítica sustentada, que são as pessoas, digamos, que têm uma corrida maior, né? Poderiam fazer uma crítica, elas são convidadas a participar da máquina avaliadora. Em participando, elas não têm tempo, né? Elas adoecem, então, quer dizer, é perfeito, né? Então, elas acabam não conseguindo, são anuladas. Digamos assim que toda essa máquina está um pouco a serviço da anulação dos intelectuais. Então, nós temos pessoas assim, adoecidas, agitadas, né? Fazendo muitas coisas, como todos nós, né? Digamos, as questões mais fundamentais, elas passam pelo ralo, né? A gente acaba não conseguindo. Bom, esse artigo do qual eu falei para vocês, ele começa falando justamente de tantas pesquisas criticando o produtivismo e do quanto isso não adiantou nada, né? Então, digamos, vamos rasgar nossos diplomas, porque realmente a nossa crítica não teve nenhum impacto na reversão da condição que a gente vive, muito pelo contrário, isso aumentou, né? Então, quer dizer, tem alguma coisa nas nossas explicações, sejam inspiradas em Marx ou no que foram os autores, que foram, que não estão funcionando. Elas estão curtas como explicações, porque não geraram nenhuma consequência. Então, tem alguma coisa errada. Então, nós começamos a perguntar sobre isso. E aí, nesse artigo, eu acho que ele é bastante interessante, se vocês puderem, que tiverem interesse nesses problemas, né, ele se encontra facilmente na internet, é só colocar fecha parênteses, fetichização do produtivismo acadêmico, ele vai aparecer em seguida, né, no Google. Bom, aí nós procuramos assim, ver explicações que fossem um pouquinho mais longe, né, que pudessem explicar por que que a gente está fazendo mais do que pode e mais do que quer, né? O Bourdieu usa essa frase num artigo, foi traduzido pela Ione do Vale, da UFES, Ele diz, bom, por que fazemos mais do que queremos e mais do que podemos? Né? O que que nos obriga a isso? Né? Então, rastreando a partir dessa pergunta, né, como que se instalou, digamos, como foi que se instalou essa situação, da onde que ela vem? Né? Se, na verdade, os nossos próprios pares que estão dentro desses órgãos nacionais que regulam, que organizam, que fomentam, que financiam e tal, como CAPES, CNPq, eles também não concordam, né? Também têm críticas a fazer, mas uma vez lá dentro, eles compactuam, entram no jogo e nada muda. Né? Então, quer dizer, como que se instalou essa situação tão perversa, de onde isso vem, né? E aí foram assim, alguns autores que eu gosto muito e que são como Wallerstein, Hobsbawm, Norbert Elias, né? Que são todos, de alguma maneira, têm alguma inspiração, entre outros autores, no Fernand Braudel, né? Que ele um historiador francês que cunhou aquela questão dos três tempos históricos, né? Que seriam necessários... para gerar explicações aprofundadas, né? Explicações dos fenômenos que nós vivemos hoje, a gente não poderia só explicá-los por explicações históricas contextuais do tempo de hoje, né? Mas haveria assim, o tempo de curta duração, que é o de hoje, o de média duração, que vai um pouco, né, o século XX, sei lá, e outros de longa duração, que são de grandes períodos históricos, né? E olhando um pouco para isso, né, tem aquele livro do Hobsbawm, A Era das Revoluções, né, e uma coisa muito interessante que ele diz é que, na verdade, já na época da Revolução Industrial, as indústrias nascentes na Inglaterra, elas já se apresentavam diante dos governos com cifrão, né, na mão, digamos, com dinheiro na mão, demandando rumos, né, rumos governamentais, legislações, enfim, demandando questões e, de certa maneira, começando a comandar o espetáculo do governo, né? Por outro lado, ele também vai falar que assim, a partir da Revolução Francesa, né, depois, o que que acontece? Começam a acontecer na sociedade alguns fenômenos que os governos da época, totalitários, né, impérios e tal, eles não entendem muito bem de onde que vêm essas revoluções populares, né? Como a Revolução Francesa, esses movimentos, né? De onde é que vem isso? Porque, afinal de contas, até então, a lei em vigor e que funcionava, tem guilhotina, quer dizer, o governante estabelece qual é a regra, qual é a lei, quem não obedecer corta a cabeça, enfim, pune e tal, e funciona. Mas, de repente, não funciona mais, né? A partir da Revolução Francesa, Hobsbawm diz que isso não começa a não funcionar. Wallerstein também coloca isso. E é preciso ter uma explicação, quer dizer, isso surpreende. Então tem outra lógica, outras razões de funcionamento da sociedade que não é o comando de quem está no poder, né? E aí, nesse momento, começaria a surgir uma figura, o Wallerstein coloca que nascem aí as ciências sociais, não as ciências humanas, mas as ciências sociais, para explicar esse tipo de fenômeno que foge ao controle de governante. E aí começa a surgir a ideia do especialista, que é o assessor do governo. E com o tempo, né, que a gente vai olhando, esses especialistas, né, que são os assessores dos governos das nações, vão dando origem a essas entidades transnacionais que a gente conhece hoje, ou internacionais, que, na verdade, comandam os governos das nações, digamos. Toda essa lógica das avaliações, ela nos vem de fora. A gente tem N trabalhos, né, que mostram isso, brasileiros, mas que não vão tão atrás a mostrar como que isso se instalou e como que isso está para além dos governos nacionais. Então, hoje a gente tem, né, uma governança, não tem ainda uma governança mundial, mas, de certa forma, tem, né, com a globalização. e há regras que são irradiadas e impostas e negociadas em instâncias que estão para além das nações. Então, nós vemos assim, bom, de repente nós temos um governo da Dilma e tal, que tem uma série de ações muito interessantes e, ao mesmo tempo, tem uma série de outras ações que são completamente submetidas a essas regras internacionais. Então, no mundo inteiro isso acontece hoje, né? Bom, em função disso, a gente tem alguns exemplos atuais científicos fazendo da contribuição da ciência, ou digamos, da cumplicidade da ciência e dos governos, né, com, digamos, interesses que estão representados por essas organizações que estão para além dos governos. Não sei se eu estou me fazendo entender, assim, né? Eu participo de uma aliança internacional, é uma coisa muito estranha, assim, mas é muito interessante, que congrega organizações do mundo inteiro. Então, algumas reuniões acontecem, sei lá, na França, no Chile e tal, com 50 pessoas do mundo inteiro que são, tem alguns militantes, né, pessoas que lideram organizações sociais da pesca artesanal, da soberania alimentar, da questão da gestão dos recursos naturais, dos povos que moram em montanhas, como Himalaia, os Andes, enfim, são coisas muito estranhas. Mas quando a gente reúne, fica uma semana com um grupo que fala um monte de línguas e tem um monte de tradutores ao mesmo tempo, né, tem uma diversidade, tem muitos outros, né, agora lembrando o trabalho da Obdália, né, a questão que ela trazia, né, da dificuldade do professor quando está trabalhando com os alunos em termos do texto, né, considerar o outro, ou acolher a sua experiência diferente, singular e tal. Bom, aí nesse caso que eu estou falando da aliança, os outros são muitos e as diferenças são muito gritantes, porque as pessoas nem se entendem, precisam de mediações de tradução para se entenderem, né? Mas é uma coisa de autoaprendizado, onde a gente fica sabendo muito rapidamente, aprende muitas coisas muito rapidamente, e também se informa de questões escandalosas que acontecem no mundo, que explicam um pouco, são exemplos desse comando que eu estava falando ali, dessas organizações transnacionais que, de certa maneira, submetem os governos ou os fazem cúmplices de interesses que não são nacionais, né? Enfim, então vou dar um exemplo, o exemplo da mineração a céu aberto, né? Não sei se vocês têm visto isso, antigamente ou até hoje se faz aquela mineração perigosa lá embaixo, né, e tal, que frequentemente tem deslizamentos e problemas e morre gente. Teve o caso do Chile, né? Bom, agora, assim, graças à alta tecnologia e maquinária muito sofisticada, se faz essa mineração a céu aberto. Na verdade, se fazem buracos enormes, assim, chegam a ter 10 quilômetros de diâmetro, né? Então, tudo é feito aberto, com pouca gente, máquinas sofisticadas, com substâncias químicas injetadas para liberar os minérios, enfim. É uma coisa onde a ciência colabora muito para poder desenvolver essa tecnologia de extração de minério de outra forma, que é feita por grandes empresas, né? E em geral, internacionais. Tem um caso bem escandaloso em Jujuy, na Argentina, é uma região bem inóspita, assim, bastante desértica, que fica perto do Pacífico, perto do Chile, e é habitada por populações autóctones, indígenas, né, que vivem, são um pouco nômades, criam pequenos bichinhos que, né, e alguma plantinha, mas é bastante árida, tem pouca água. E o que, que acontece? Assim, tem empresas multinacionais que fazem esse tipo de mineração, que conseguem, elas não compram a terra para explorar o minério, né? Elas conseguem concessões dos governos sobre terras que são habitadas por pessoas. Mas como são pessoas que estão lá nos cafundós, né, que tem pouca, não tem internet, ou tem muita dificuldade de contato, são populações que vivem de sua maneira tradicional, né? Então, isso dificulta, digamos, que se saiba, que a mídia saiba, que os movimentos aconteçam, os movimentos sociais, organização, e vai acontecendo, né? Então, na verdade, assim, é uma exploração econômica de grandes grupos, né? Graças à tecnologia e à ciência, né, elas estão podendo explorar por preço de banana, porque nem sequer elas compram o território onde elas vão fazer essa instalação. A gente conhece aquelas outras histórias, por exemplo, uma empresa, que eu não sei se é Ford ou Chevrolet, ia se instalar em Porto Alegre e veio para a Bahia, eu acho, né? Porque Porto Alegre não deu, não baixou, não aceitou liberar de impostos. Então, a Bahia acho que aceitou e acho que veio para cá, se não me engano é isso,
né? Se a Bahia aceitou, tem que ser dito de bem baixinho, que é uma vergonha.
Pois é, mas enfim, esse caso, né, da concessionária de automóveis é mais ou menos discreto, assim, mas esse caso da mineração é um caso muito escandaloso. Já tem movimentos, e essa aliança, por exemplo, eu fiquei sabendo disso, tem movimento, tem filme, várias pessoas já foram lá, fizeram reuniões, eles bloquearam estrada, conseguiram reverter alguns casos, porque esse tipo de mineração precisa de muita água, e esse lugar tem pouca água, né, mas precisa, sim, muita água que ia acabar com os rios rapidamente, mas a empresa extrai o minério, usa toda a água e vai embora, lucra e pronto. E o povo foi sendo, né, os indígenas foram sendo destituídos de suas terras, e eles eram os habitantes, né, tradicionais de lá, e simplesmente... bom, então se conseguiu se sustar alguma concessão ali nessa área de Jujuy, né? Então, assim, há avanços, existe até uma clínica de direitos humanos, até norte-americana, eu acho que também está envolvida, enfim, começou a se difundir por internet, há movimentos de resistência. Mas coisas assim como outra extração de gás de xisto na França mesmo, que requerem alta tecnologia, né? Alta tecnologia que vem de descobertas científicas. Então, agora eu vou retornar. Pode ser meio estranho o que eu estou falando, mas vamos retornar assim. Quem decidiu que esse tipo de pesquisa que geraria, né, de exploração de gás de xisto, que é um gás que fica no meio das pedras subterrâneas, e também tem que injetar gases para liberar substância. Aliás, tem que injetar substâncias químicas, né, perfurar, isso pode atravessar lençóis freáticos, em cima tem criação de ovelhas tradicionais que dão leite para a criação do queijo Roquefort, que é um queijo tradicional, maravilhoso da França e tal. Né? Então, isso, a população que estava ali em cima criando as suas ovelhas, em um momento ficou sabendo que havia uma concessão para uma empresa transnacional para fazer essa exploração na sua terra. Porque, na verdade, o subsolo é do Estado, né? Eu posso ter uma propriedade, mas 40 centímetros são meus. O que está embaixo não é meu. Então, se tiver petróleo embaixo da minha casa, eu terei que negociar, porque não é meu. Eu não posso fazer o que eu bem entendo, né? O que é propriedade privada é só 40 centímetros, em geral, nem todo mundo. Bom, então, assim, quem decidiu que esse tipo de pesquisa era prioritária? Quem decidiu que a pesquisa para extrair petróleo em mares profundos no Brasil, nos mares, né, brasileiros, é prioridade brasileira? É bom para o povo brasileiro. Quem decidiu que o dinheiro deve ir para esse tipo de pesquisa? Né? Quem decide os editais, os temas dos editais? Por que as tecnologias, de repente, têm muito dinheiro e outras áreas têm menos dinheiro? Né? Então, as pessoas vão tender a fazer mais pesquisa onde tem mais dinheiro, porque é mais fácil de conseguir o dinheiro. Então, fica feliz se consegue um financiamento de pesquisa, né? Mesmo que, bom, não era bem isso que eu queria fazer, mas é aí que está o dinheiro. Então, há uma indução. Quem decide, né? Bom, isso é um problema muito sério que a gente tem que pensar, né? Porque há uma máquina de editais de chamadas públicas e não se sabe muito bem quem decide, né? Quem decidiu? Então, tem nesse evento que eu falei para vocês que nós estamos fazendo em Lages, um dos meus convidados tem uma pessoa que é da França, que é do Paris 8, que criou o Observatório da Vida do Estudante, e a gente está querendo criar o Observatório da Vida do Egresso, lá em Lages, né? E na UFES ali também tem um, né, um projeto conjunto para observatório da trajetória do estudante. Eu estou interessada no estudante de pós-graduação e no egresso, sobretudo, né? Porque eu quero ver como que a ciência como que ela vai para a sociedade, como que os nossos resultados de pesquisas, às vezes, tão bonitos, como que o resultado da pesquisa da Obdália, né, 300, quem vai ler as 300 páginas da Obdália, gente, né? Quer dizer, como que a gente vai fazer uma mediação? Claro que o trabalho dela, já, como ela já vinha trabalhando com os professores, mas a duras penas, porque ninguém tem tempo. Todo mundo está acaparado, né, abocanhado pelo produtivismo, né? Então, como que a gente faz? Então, esse problema de quem decide o que se pesquisa e qual é a prioridade é uma coisa muito séria. Um dos nossos convidados, então, tem esse francês, né, tem um cara que é um engenheiro. É um evento que eu estou promovendo da educação, né, consegui um pequeno financiamento da agência estadual. Esse engenheiro é o Renato Dagnino, da Unicamp, não sei se alguém conhece, é um cara que trabalha com ciência, tecnologia e sociedade. A gente tem um monte de organismos que é ciência e tecnologia, Ministério de Ciência e Tecnologia e tal, enfim. Mas ele acrescenta e sociedade, né? Então tem uma rede latino-americana, tem uma série de trabalhos, e ele trabalha com essa ideia das tecnologias sociais, que assim, as tecnologias sociais, elas... chamam atenção para a dimensão política da ciência. Então, um território, digamos, a escolha do tema a ser pesquisado, a ser financiado, deveria ser discutido amplamente pelos territórios onde as pesquisas seriam feitas. Se isso fosse assim, então, no Larzac, que é o lugar da França que estava ameaçado da exploração de gás de xisto, haveria uma discussão, né, com as pessoas que estão sobre o território, de que passaria a acontecer uma exploração assim, assada, não sei o quê, ou então, bom, que havia pesquisas, que as pesquisas desenvolvidas para essa extração seriam aplicadas nesse local para fins econômicos. Bom, aí entra em discussão, aí vamos ver se o povo quer, que tipo de impacto tem, porque os estudos de impacto em geral são muito fracos, né? Então, assim, a gente implementa como, sei lá, soja transgênica, veio vindo, se instalou, ninguém sabe muito bem, né? As nanotecnologias, enfim, tem coisas muito complexas que estão acontecendo aí que a gente não sabe que consequências tem sobre a saúde humana, sobre a saúde da natureza, e estão rolando, né? Então, tem rios de dinheiro financiando, mas a discussão é frágil. Agora vai ter Rio mais 20 aí com uma série de... Mas é muito polêmico porque há muitas forças que... Inclusive, voltando agora para o discurso, né, digamos, muitos discursos agroecológicos são capturados, né, pelo lado contrário, né? A tal da economia verde, por exemplo, agora é uma ideia assim, bom, muito bem, vamos agora criar uma economia fantasiada de ecologia e vamos passar todas as, sabe, as leis, vai ser tranquilo, né? Quer dizer, há um alinhamento e a gente tem muita dificuldade de saber que discurso e que discurso, né? Porque eles são todos confundidos. Então, acho que isso, para quem trabalha com linguagem, é um prato cheio, porque é muito confuso. Hoje não temos mais uma polarização de esquerda, direita, de propostas. Elas estão todas misturadas e todo, se a gente vai ver as eleições, os discursos dos políticos, todos defendem as mesmas questões novas, consideradas consensualmente como nobres, né? Então, enfim, como que a gente aguça a crítica na formação, na educação superior, na formação de profissionais, na formação pós-graduada, nessa babela, assim, onde todos os discursos estão travestidos da mesma coisa? E aí, como que a gente sabe o que, que é o quê, né? Isso é uma coisa bem complicada. Então, digamos, o escrever, talvez, cada vez assuma uma importância maior nesse contexto, a leitura e a escrita, né? Mas é muito complexo porque a gente tem uma disponibilidade, graças à internet, né? Todo mundo sabe de tudo, mas não há tempo, né? Não há tempo de consultar todos os documentos, são muitos, como que a gente vai, né? Então é uma coisa muito, muito complexa, né? É, bom, com isso eu queria dizer assim, eu não podia deixar de falar sobre isso, porque eu acho que é uma coisa muito importante, que eu acho que precisa ser discutida na formação de pesquisadores, porque a gente está muito dentro, né, da sua área, sobretudo no Brasil eu vejo que as áreas são muito disciplinadas, se eu pensar, se eu pensar na NAMPED, né? Ela é muito segmentada, então um GT não conversa com outro GT, e são mundos à parte, e a vida passa por outro lugar, né? É, nessa, eu faço parte do GT 11, que é de Políticas de Educação Superior, da NAMPED, até sou a doc dele durante esses 2 anos, e eu vi no último ano uma discussão, e para mim ficou muito claro que o GT estava indignado porque quem fazia as políticas públicas não lia os livros do GT, né? Então, que todas as críticas, os caminhos estavam ali nos livros do GT, nas publicações. Como que já está dito isso? Como que a pessoa não lê e vai fazendo outra coisa, né? Então, para mim, ficou uma imagem, assim, uma caricatura. O NAMPED é uma ilha aqui, e os transatlânticos das decisões estão lá para além do horizonte, né? E o pessoal está esperando que o transatlântico chegue ali. Ou, sabe, o capitão do transatlântico pega um barquinho, vem arremando e chega lá, ah, bom, o que, que nós devemos fazer, né? Então, quer dizer, não é, as coisas não são assim, né? Então... Bom, então eu vejo assim que a categoria do... Existe esse novo profissional que é o pesquisador, mas que no Brasil ele está confundido, atrelado, digamos, ao professor, né? A pesquisa, muitas vezes na NAMPED eu ouvi dizer assim, ah, a pesquisa tem 40 anos no Brasil, 50 anos, 60, né? É, mas a pós-graduação, né, digamos, a CAPES, o CNPq, foram criados em 51, comemoram agora 60 anos. Né? Mas a pesquisa mesmo não faz nem 20 anos que ela realmente entrou como, né, com investimento pesado. E existe pesquisa no Brasil muito anterior, tem mais de 200 anos, né, com os institutos de pesquisa, sei lá, Instituto Butantan, né, Observatório Nacional, enfim, esses institutos que não eram universidades, até porque a universidade brasileira é do século XX, muito tardia, né, diferente dos países hispano-americanos, que tiveram universidades desde 1500 e pouco, 1600, 1700. Então, nós temos um desenvolvimento muito rápido, né, mas muito tardio, e muito confuso, muito atropelado. Né. Deixa eu ver. Agora me perdi. Depois tu corta. Não. É ao vivo e não dá para cortar, então. Sinto muito. Acho que não pode, porque eu vivo, né? Então, sinto muito, mas a idade pega, a gente se perde, né? Se entusiasma e se perde. Na verdade, então vamos retomar, assim, o título que tinha sido dado para esta palestra, que vocês veem aqui, né? Parece que não tem muito a ver com isso aqui, ó. Crendices e assombrações sobre o texto acadêmico científico e escrever no contexto da pós-graduação. Bom, talvez assim, tudo que eu disse até agora colabora para falar assim, numa crendice, digamos, numa grande esperança que a gente tem na ciência, no conhecimento, como algo que pode contribuir para a melhoria da vida das populações. A gente ainda acredita nisso. O que é, em certa medida, é verdadeiro. O potencial da ciência, e a ciência tem trazido longevidade, graças a muitos medicamentos, mas, bom, e tem trazido uma série de benefícios, não resta dúvida. Né? Mas, junto com isso, tem trazido tantos malefícios, né, quanto. Então, há uma, digamos assim, a gente tem uma certa ingenuidade, às vezes, com relação à ciência, e eu acho que essas questões que eu estava falando, elas têm a ver com a tomada de consciência do papel, da responsabilidade daquele que trabalha no meio, no campo científico, né? De trazer essas questões para a consciência geral, porque a categoria desse profissional pesquisador, ela aumenta cada vez mais, né? É, claro que assim, ele é professor, pesquisador, alguns são mais pesquisadores, outros mais professores, né? Em alguns países o pesquisador não é um personagem não é professor necessariamente, né? Na França, por exemplo, a carreira não é conectada necessariamente, né? E no Brasil é, mas toma frente cada vez mais a questão da pesquisa, né? Até pela indução de editais e tal. Na formação de pesquisadores, nós temos o papel do escrever, quer dizer, não se faz ciência sem escrever, né? Aí retomando questões mais antigas que eu vinha trabalhando. Os registros, eles são absolutamente necessários para que a gente produza ciência, né? Se alguma característica é típica do discurso científico, seria a sistematicidade, né? A organização, né? Mais do que talvez um gênero, né? Eu, no dia da defesa do Obdália, eu questionava um pouco, eu levantava a pergunta: existe um gênero acadêmico científico? Né? Até que ponto existe esse gênero e, se existe, o que ele é? Né? A tese da Obdália trabalha um pouco sobre essas questões, né? Eu pretendo retomar isso. Bom, esse tema, esse título que eu dei, na verdade, eu recuperei um artigo muito antigo de jornal, que é de muitos anos atrás, que era Crendices e Assombrações sobre Escrita. E na época, o que dizia esse artigo tinha a ver, isso deve ter sido 1997, na época que a gente estava na Unijuí, né? A ideia, eu percebia que havia uma ideia, um consenso no meio educacional de que para escrever era preciso ler, o que não se escrevia bem porque se lia pouco, e que se houvesse leituras, né, se escreveria. E isso era bastante generalizado nos discursos, né? Eu, na época, estava em Porto Alegre, eu tinha um laboratório de escrita, fazia palestras e cursos, pequenos cursos, né? Laboratórios de escrita, como eu chamava. E essa questão era recorrente, era uma ideia muito permanente de que a leitura, se houvesse leitura, haveria escrita. E eu comecei a combater essa ideia, né? Combater essa ideia porque os estudos que eu tinha feito me levavam a pensar que escrever era uma atividade que não dependia da leitura. A gente encontra muitas pessoas, grandes leitores, professores, com muita vasta leitura, e que, quando demandados a escrever, quando entravam na pós-graduação, ficavam um tempo, mas como não eram produtivos, acabavam sendo descartados, né? Desligados e tal, porque realmente não conseguiam passar a escrever, embora fossem excelentes professores, eruditos, conhecedores e grandes leitores. Mas escrever é outro movimento, né? Não é a mesma, né? Enfim, não. Claro que a pessoa que, se ela escreve, se ela tiver uma vasta leitura, é provável que seus escritos sejam mais qualificados, mais interessantes ou mais eruditos, se ela escrever. Mas não há nenhuma garantia de que, se ela ler, ela vai escrever, né? A implicação não era necessária. Eu tentei, durante muitos anos, militar com esta tese, mas eu acho que ela é muito forte até hoje, né? Depois parei de falar sobre isso, mas escrevi bastante sobre isso. Eu estou convencida que realmente ler é muito bom, né? Até eu dizia assim, ler serve para mudar, mas quando eu escrevo que eu sei no que eu mudei, né? Porque aí eu posso comparar, né? Se no início do mestrado, vamos dizer a Obdália, né? No início do mestrado ela tem alguns escritos, algumas versões E no fim do doutorado, ou no meio, no fim do mestrado, início do doutorado, enfim, ela tem vários escritos. Se ela ler esses escritos dela, ela vai constatar diferenças, mudanças, crescimento, negação de algumas questões, né, que estavam presentes como firmes, né, aceitadas em determinado momento, e depois não estavam mais, né? Enfim, as mudanças são visíveis quando a gente pode confrontar os escritos. Por isso a ciência precisa dos escritos. Eu gosto muito de uma frase do Lacan, psicanalista francês, sobre o qual eu fiz uma tese, a minha tese de doutorado sobre escrita em Lacan. Ele diz que fazer ciência é fazer distinções. Eu acho muito pertinente, uma ideia muito curtinha, né? Mas realmente a gente precisa ver pequenas diferenças, né? O olhar científico tem isso, né? Eu olho um campo, ele é verde. Eu me aproximo, olho um metro do campo, ele é verde, mas tem várias nuances de verde. Tem um amarelinho, né, pequeno, né, uma florzinha. Eu olho, né, com o microscópio, eu vou enxergar vários tipos de gramíneas, e isso e aquilo, e bichinhos, e terei uma diversidade enorme, que é olho nu, no senso comum, ou para quem não tem o conhecimento, nem um instrumento mental, nem um instrumento máquina, né? Não vai poder detectar, né? Então, a questão de distinções, onde tudo parece ser uma coisa, só o olhar científico vai mostrar. Não, até aqui é isso, mas daqui para lá tem uma pequena diferença. E aqui tem outra diferença, aqui tem outra diferença, e essas diferenças podem ter tal implicação, né, em tal coisa, ou não. Enfim, ou eu vou separar para tentar ver, bom, quais são os efeitos de uma coisa ou outra, né? Então, essa era uma tese, era uma, digamos, eu chamava de crendice naquela época a ideia de que ler leva a escrever, né? E continuo achando que isso é uma crendice, mas ela é tão instalada como verdade que, né, está aí ainda, né? Mas acho que é uma das coisas que impede que a gente trabalhe mais escrita. Porque em pensando que é lendo que se vai escrever, se incentiva a leitura e não se dá espaço para a escrita, né? Eu estou convencida que seria muito simples resolver o problema da escrita, bastaria que se escrevesse sempre, todos os dias, desde a escola, né? Se pedisse escritos, não para dar nota, como aparece no, na tese da... Mas para criar intimidade com esse escrito, para ter aquela coisa mágica que é consequência do ato de escrever, que é ter um escrito e poder ler o escrito que a gente mesmo produziu. Ou seja, se relacionar consigo mesmo, eu aqui, eu ali. Eu não sei se algumas, eu devo ter contado isso na outra vez que eu tive, mas... estive aqui, mas teve um relato que me marcou muito de uma pessoa que fez um laboratório. Essa pessoa tinha vivido muito tempo nos Estados Unidos, longe da família, e escrevia muitas cartas, né, para a família e tal. E as pessoas curtiam muito as cartas e celebravam, e até se reuniam para fazer churrasco, reunião, tomar caipirinha, para ler as cartas. Quer dizer, as cartas eram um motivo de agregar a família, os amigos, e celebrar o amor àquela pessoa distante. Em determinado momento, depois de muitos anos, ela voltou à sua cidade e foi celebrada, bem recebida e tal. Mas ela começou a notar que todo mundo falava muito, contavam para ela sobre os eventos acontecidos em torno das suas cartas. E assim, cada vez que ela encontrava alguém, o tema era sempre as cartas, né? E eram as cartas, e ela começou a sentir um mal-estar, assim, um desconforto. E, sabe, porque parecia que ela agora não tinha muita importância, o importante eram as cartas. Ela começou a experimentar ciúme das próprias cartas. Eu achei fantástico esse relato, porque na verdade isso mostra bem como há um desdobramento do sujeito, né, quando a gente escreve, né? Então, isso é uma coisa fantástica que quem não escreve não conhece. Quem não escreve não tem oportunidade de se ler, não tem oportunidade de dialogar consigo. E, bom, e isso tem algumas transformações, algumas implicações interessantes no sentido do autoconhecimento, né, da possibilidade de aprimorar seus escritos e no meio acadêmico de avançar, né? Então, acho que essa é uma, Se a gente não incentiva a escrita durante a escolaridade, desde pequenininho, ou não dá muito espaço para isso, a minha hipótese é de que se tem muito medo da liberdade que uma folha ou uma tela permite, né? Então, o que, que a gente tem na escola? Isso também aparece bem no, nos depoimentos dos sujeitos da Obdália, o quanto, digamos, os escritos que são solicitados antes de que se escreva, muitas regras são colocadas. Tantas linhas, tantos espaços, tantos, assim, essa folhinha, assado, com lápis, com caneta, com pode isso, pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Não. Isso na academia. Vamos pensar assim no escrito acadêmico, monografia, artigo, né? Os gêneros. Então vamos escrever, mas não é escrever verbo intransitivo. Aliás, de quem é aquele poema? Eu estava perguntando para o poema Amar, verbo intransitivo. É, de quem é? Mário de Andrade? Mário de Andrade. Tá, a gente estava em dúvida, né? E, então eu pensava assim, no escrever verbo intransitivo, né? Se a gente praticasse o escrever, primeiro escreve, depois a gente vai olhar e ver o que, que saiu, né? Porque escrever, qualquer pessoa, por ter vivido, ter amado, ter sofrido, ter chorado, ter rido, né? Tem algo a dizer, né? Todo mundo tem algo a dizer. Se a gente der liberdade, der, outorgar a palavra, as pessoas têm o que dizer e assumem e dizem. E escrevem também. Se a gente fizer essa aposta e dizer, olha aqui, está aqui a folha. O que tu aprendeste na vida? O que tu tem a dizer sobre a vida, né? Qual foi a tua principal aprendizagem? Sei lá, qualquer coisa que a gente peça, se a gente outorgar essa liberdade e não ficar policiando, isso não pode. Olha, cuidado, se for assim. Tem uns depoimentos muito interessantes no trabalho da Dália, deixa eu ver se eu vou me lembrar. Que era uma coisa assim de policiamento, eu não vou me lembrar agora. Mas era assim, sabe, de controlar realmente, né? De dizer. A Obdália vai falar.
Ao outorgar a liberdade, um sujeito professor meu disse assim, mas não dá tempo, porque se eu der a liberdade para o meu sujeito e o meu conteúdo que está no planejamento, eu tenho que dar o conteúdo. Então tem uma fala dessa de um dos professores. Então, de fato, a liberdade é tolhida, é podada, porque o professor precisa cumprir aquele planejamento que ele tem 3 notas para dar. Tem a caderneta para fechar. Então, ele disse que se der a liberdade ao aluno, ele não terá o tempo de dar o conteúdo.
Pois é, será que ele precisa? Ele poderia dar a nota com qualquer outro artifício? Ninguém vai, assim, questionar tanto, né? Enfim, essa questão de precisar, né? Eu acho que é esse ponto que tu levantas, né, da escola, de modo geral, toda a escolaridade ser... É, muito controladora e tem muito medo da liberdade, porque se a gente quer uma formação, a gente fala muito em autonomia, em formar para autonomia, para criatividade, até na Constituição, né? Mas até que ponto a gente pode pensar em desenvolver autonomia sem liberdade, né? Então, a folha, aliás, sempre foi, né, muito perigosa, é uma arma escrita na folha, muito perigosa, né? Ela já fez muitas revoluções, né? Quantas censuras a gente teve sobre escritos, né? Então, na verdade, o planejamento, né, esse planejamento que impede que se dê a liberdade, é o planejamento para que não se tenha pessoas autônomas, né, para que se cerceie a liberdade, a possibilidade de desenvolver autonomia, né. Então, essas questões eu acho que são crônicas na escola, né, e isso também no meio acadêmico também aparece, né. Outra coisa que eu pensava, né, na época desse começo de título das Crendices e Assombrações, tinha a ver com o fato de que a disciplina mais presente durante a escolaridade, a escola básica e até é a língua portuguesa, que tem mais horas, provavelmente, né? Mais horas que matemática. E, no entanto, era lá entrevistando orientadores de programas de pós-graduação com as melhores notas brasileiras, na pesquisa que eu fiz com o Lucídio, que aparecia que as pessoas, quando entravam, chegavam no mestrado, não sabiam formular ideias por escrito. Isso é uma coisa crônica, e quanto mais a gente tem uma abertura, mais gente ingressando, né? Nós temos, num país que foi extremamente elitista, com uma pirâmide, muito vertical, uma pequena elite que era muito sofisticada intelectualmente, que tinha acesso a ir para a Europa e ter as melhores formações, tínhamos uma escola de ótima qualidade, porque era para meia dúzia de gato pingado, né? Agora, quando a gente começa a democratizar a escola, o acesso à universidade, e o povo brasileiro, né, começa a entrar na universidade, a gente se depara com problemas seríssimos. Não é que a escola perdeu a qualidade, né? Ou será que nós vamos querer falar que o povo não tem qualidade? Quer dizer, é uma coisa assim, meio chocante pensar, né, pensar isso. Quer dizer, o que que a nossa história gerou digamos, do pouco acesso à educação, da elitização dos recursos todos e da cultura para uns poucos, né? Então, na outra disciplina, e pensando na educação superior, se a língua portuguesa, então, é tão presente, tem tantas horas e consegue um resultado muito precário, né? Porque o resultado está aí nos mestrados, na pós-graduação. As pessoas chegam sem saber escrever. Então, o que que fizeram todo esse tempo? Aprenderam muitas regras, né? Foram muitas regras que a cercearam da possibilidade de se entregar a uma folha, a uma tela, e criar intimidade com as suas próprias ideias, dominar esse recurso que é fantástico para quem o domina, né? Então, digamos assim, todas essas regras, até que ponto? É muito antipático eu dizer isso, né, diante de muitos que são professores de português, mas é uma realidade. Isso, para mim, era mais patente ainda pela minha biografia, porque eu, na verdade, me criei no Uruguai dos 3 anos aos 17 anos. Eu frequentei escola em espanhol. Então, eu nunca tive professor de língua portuguesa e virei escritor. Então, enfim, é uma coisa meio paradoxal. Quando que eu aprendi? Eu escrevi intuitivamente, eu vim para a faculdade de psicologia, de certo, meus trabalhos deviam ter muitos erros, provavelmente. Mas, bom, como eu falava várias línguas, eu tinha uma certa facilidade, não deviam ser tão, tão graves, eu comunicava, né? E na época do meu doutorado, eu fiz a tese em francês, defendi em 96, e eu traduzi, eu mesma fiz a tradução para o português, que foi publicada pela Unijuí, né? Teve 2 edições. Ao fazer essa tradução, quando os revisores me mandaram de volta, foi uma grande aula de português, porque tinha alguns erros crônicos que eu fazia, que se repetiam, e que em 300 páginas, eu, claro, que eu aprendi aqueles erros que estavam ali, eu aprendi porque... Então, foi tendo escrito, né, e tendo retorno de um revisor de português, que eu fui aprimorando e depois assim por diante, escrevendo artigos, mas eu tinha ideias para formular. Eu queria dizer alguma coisa. Eu tinha convicções, eu estava militando, né? Como com essas teses aqui das crendices, eu queria provar para o mundo, para os professores, que a leitura não levaria escrita, que era preciso fazer outro caminho, que era preciso... Então, eu escrevia, porque eu tinha alguma coisa que eu queria dizer para o mundo. Eu tinha descoberto alguma coisa, a minha vida me provava isso, por eu não ter tido professor de português e poder escrever em português, né? Então, eu tinha alguma coisa a provar para o mundo, né? Eu acho que isso aparece bastante num capítulo da Obdália, que é a questão de que, se a gente quer escrever, em vez de ensinar os gêneros, ensinar os formatos, ensinar como deve escrever, né, seria assim, bom, manda pesquisar, porque se a pessoa vai para a biblioteca, ela vai levar os livros e vai ver que, pô, mas esse diz A e esse diz B, não estou entendendo. Bom, se ele não está entendendo, ele tem uma dúvida, ele tem um conflito, ele pode escrever esse conflito. Ele tem algo a formular. Estou embananado, não sei como sair dessa. Como que... Eu, até aqui eu pensava assim, agora vem esse autor aqui, me diz tal coisa, e o professor disse aquela outra. Não concordo com o professor. Né? Então, assim, quando se tem alguma coisa para dizer, eu acho que tem um capítulo bem bonito da Obdália, que mostra que o caminho seria não insistir tanto na escrita, uma das ideias que eu vi ali, mas insistir na pesquisa, porque a pessoa se problematizaria e assim ela teria o que escrever. E aí, claro que eu preciso da liberdade e acolher e reconhecer. E depois, então, comentar, né? E aí vem outra parte que ela trabalha bastante, que é a queixa dos alunos, que foram sujeitos, os 20 sujeitos, de que o professor só dá nota ou faz algum comentário de formatação, tá? Isso no ensino superior. Mas não comenta nada, não entra no mérito da ideia nem do conteúdo, não discute, não entra em relação com o outro, que é isso que a Alicia, né, lia do... quando leu um trechinho, né, meu, no início, né, é a questão de acolher o outro pela escrita, né, do interesse genuíno pela ideia do outro, por estabelecer um diálogo. Eu não estou ali para ensinar, eu estou ali para interagir com o outro que é rico e que tem alguma coisa que ele aprendeu na vida e que nós vamos interagir, vamos trocar, e ele pode me ensinar algumas coisas. Eu me lembro que eu trabalhei em Caxias uma época e dei uma aula de psicologia para uma turma de administração, e um aluno um dia chegou e me disse: mas professora, por que a senhora dá tanto texto para ler? Por que que não ensina a matéria e pronto, né? Tá? Então eu fiquei tão chocada com aquele rapaz, uma sexta de noite, né? E, mas eu devo a ele um textinho de jornal que eu escrevi, que eu acho que é bem apanhado, assim, chamou Combate com Texto. Porque daí eu narrei essa história, mostrei, e assim ficou divertido. Posso mandar para vocês depois. Porque realmente eu aprendi com ele, quer dizer, graças a esta frase intempestiva que ele me disse, isso me fez produzir um artigo que, dizendo algumas coisas que precisariam ser ditas para que ele entendesse por que que ele não poderia fazer um curso superior só ouvindo o professor, né? Eu usava assim, eu digo, bom, é como se eu comesse um sorvete e dissesse: olha, esse sorvete é delicioso, maravilhoso, não sei o que, ficasse, e ele ficasse olhando o sorvete, né? Mas ele não ia lamber o sorvete. Então, assim, tem experiências na vida que a gente, ninguém pode fazer no lugar da gente, né? Eu posso morrer de medo de me jogar de asa delta, mas se eu tiver coragem para fazer, é ser algo inesquecível, né? É intransmissível isso, né? E escrever também é assim, né? É uma experiência que ninguém pode fazer no meu lugar, então eu não posso impedir o aluno de fazê-la, e isso se faz, né? É de experimentar. Então, assim, dessas coisas eu desenvolvi umas quantas, mas é claro que essas coisas estão escritas. Esse artigo, O Pânico da Folha em Branco, que foi citado pela Alicia, ele tem um pouco, sinteticamente, ele vai trazendo essas pequenas teses que eu desenvolvi durante muitos anos, né, e que vão trazendo esses exemplos. Na educação superior, eu acho que tem há uma disciplina que é mais ou menos semelhante à da língua portuguesa, pela sua presença intensa e pela sua pouca eficácia, sinto dizer, que é a metodologia científica, né? Todo mundo passa pela metodologia científica, uma, duas, três, sei lá quantas vezes, né? Porque faz especialização, faz graduação, faz não sei o quê, tem, né, no mestrado, às vezes também tem alguma coisa parecida com isso, né? Nessas disciplinas, e na quantidade de livros, essa quantidade gigantesca de livros, que foram, inclusive, mudando de... perspectiva, né, ao longo das décadas, se a gente olhar a bibliografia sobre metodologia científica, vai ver que na década de 70, 80, de repente eram grandes correntes de pensamento, né? Depois elas foram se tornando mais pragmáticas, né? E de repente até chegar a falar em instrumentos, ou em métodos de coleta de dados, ou em instrumentos, e depois elas foram se transformando em manuais de autoajuda de como escrever os gêneros, né? Como escrever artigo, como escrever monografia, como escrever não sei o quê, dissertação, né? Tese e tal. Elas foram, assim, se tornando mais palpáveis, querendo ser mais pragmáticas, né? E ensinar o beabá da produção de texto. E antigamente eram coisas mais tipo marxismo, hermenêutica, eram as grandes correntes, né, de pensamentos, livros que tratavam das questões de métodos, discussões epistemológicas. Eles ainda existem, mas há uma certa preferência, digamos, pelos mais pragmáticos hoje que pululam. Tem muitos, né? Muitíssimos. E as pesquisas qualitativas e as técnicas de coleta de dados, né? E o grupo focal, isso e aquilo. Enfim, tudo às vezes meio misturado, é um pouco confuso tudo isso. Mas essas disciplinas, elas ocupam muito tempo. E realmente, quando os alunos chegam, né, e fazem suas dissertações, a gente tem que, nas bancas em geral, apontar problemas de básicos, de referência bibliográfica, de pontinho, de não sei o que, dessas, né, coisinhas básicas que, em princípio, se trabalham nessas disciplinas. E em algumas, na minha universidade, eu vejo que muitas vezes elas foram reduzidas, e não é só na minha, né, a trabalhar a formatação, é a forma o que interessa, né? Então a metodologia, ela ficou reduzida à discussão de como que a gente dá uma forma que parece um artigo. Então tem esse pedaço, tem aquele pedaço, tem aquele outro pedaço, tem, não sei, né? Tem que ter tudo isso. Então tem, agora é um artigo, e isso é um simulacro. Isso também aparece na tese da Obdália. Se a gente pegar hoje os resumos, quem é que dizia? Alguém falava na banca, né, dos resumos de teses e dissertações. Se a gente entra no banco de teses da CAPES e lê os resumos, é um escândalo. Porque assim, 80% deles não são resumos. E assim, eu fico escandalizada que doutores que foram orientadores tenham permitido que uma coisa tão pequena fosse para um banco de dados tão mal feita. Desde erros de digitação, erros de português, tempos verbais, este trabalho pretende, como se não tivesse sido terminado, quer dizer, nem o tempo verbal foi mudado. Não tem resultado nenhum, diz, este é a pretensão, apresenta a metodologia, mas não mostra o que descobriu, né? E o resumo deveria mostrar o que descobriu, basicamente. Então, assim, não tem nada. Então, se estudou muito o que é um resumo, o que é um artigo, o que é não sei o quê, e na hora de fazer o resumo, depois de terminada a tese, as teses são um pouco melhores, mas tem muitas que são muito ruins mesmo. Mas as de mestrado, 80% são péssimos os resumos. Que a gente não consegue entender nada do que foi feito, e muito menos do que foi descoberto ou veio à tona. Eu desafio vocês a lerem umas quantas na área de vocês, porque realmente é bem escandaloso. Artigos, né? Muitos artigos, eles são comportados, eles obedecem todas as regras, eles têm todas as partes que deveriam ter, mas até que ponto eles trazem alguma descoberta? Né? Ou eles são uma glosa sobre questões que estão aí? Quer dizer, o artigo, nós falávamos na banca, né? A ideia do o artigo é uma comunicação de um resultado de pesquisa. No trabalho da Obdália aparece um professor que ela entrevistou que diz que os alunos não sabem escrever academicamente. Eles parecem que estão escrevendo cartas, né? Escrevem como se estivessem escrevendo para um amigo. E aí eu me lembro de ter comentado que a origem dos periódicos científicos é a carta, né? É a correspondência privada. Isso está rastreado. Antigamente, quando ainda não existiam os periódicos formais, né, as pessoas, os intelectuais, Einstein, Freud, Marx, escreviam cartas e tinham interlocutores privilegiados. E hoje a gente publica essas coletâneas e fica sabendo como nasceram as descobertas científicas mais fulminantes através dessa correspondência privada, que é onde estava sendo gestado conhecimento novo. Antes de ir para fazer uma comunicação oral e tal. Então, há uma ideia, se eu, ao pretender ensinar a escrever um artigo no meio acadêmico, eu teria que focar na pesquisa e na descoberta, porque se houver alguma coisa nova a dizer, eu vou comunicar essa coisa, né? Essa novidade. Como que eu vou comunicar? Bom, eu terei que ser um pouco sistemático, mas não há um modelo, o modelito não é tão importante como se quer que seja, né? Então, na falta de ter outra coisa para dizer, no caso dos sujeitos da Obdália, o professor, e em outros também, o professor vai se referir ao formato, né? Por não se envolver com o conteúdo. Se a gente realmente investisse mais na pesquisa, houvesse algo a dizer, então deveria ser, o artigo seria para comunicar essa descoberta, essa novidade. Simples como isso, não é tão importante que siga assim, assim, assado. É, eu lembro também de ter observado durante algum tempo, agora não tenho olhado mais para isso, acho que deve ter mudado um pouco, mas eu olhava monografias ou dissertações e algumas vezes, olhando o sumário, parecia que todos eram muito parecidos, sabe? Olha, todos tinham introdução, referencial teórico, metodologia, conclusão. Então eu vi, mas é uma coisa delirante, pois um sumário é para que eu consiga enxergar rapidamente o conteúdo. Mas se eu abro um sumário, eu abro outro sumário, e todos dizem a mesma lista de títulos, e não me diz nada. Então isso não é um sumário. Isso é uma cópia do... Isso é um modelo do sumário, né? Mas enfim, aí tem algumas coisas... Acho que isso tem mudado, né? As pessoas estão traduzindo esses títulos, mas ainda deve acontecer. O modelo, esse problema do modelo, da gente ficar preso à regra, ao modelo, eu acho que ele restringe a liberdade de comunicar uma descoberta, uma novidade, que pode ser comunicada de muitas formas, né? Freud, por exemplo, era inicialmente, ele era neurologista, né? Ele ganhou o prêmio Goethe de literatura. Talvez, não sei se ganhou algum prêmio de ciência, mas ele ganhou um prêmio de literatura. Quer dizer, alguns grandes cientistas escreviam com qualidade literária. Eram gostosos de ler e até foram premiados. Então, essa diferença, isso é uma coisa que eu trabalhava também... anos atrás, a ideia de que a barreira que separa, se é que existe barreira, eu acho que não existe, a escrita, o discurso literário do discurso científico é como um queijo emmental, né? Mole, cheio de buracos, e a gente pode transitar de um lado para o outro, né? Algumas pessoas conseguem escrever, tem um estilo literário trazendo conteúdos científicos, e isso não é um problema, né? Para quem sabe fazer, não é um problema, é ótimo, porque as pessoas são os textos são lidos com mais prazer, com mais facilidade, comunicam mais. Isso não é um problema. Então eu me pergunto se existe esse gênero acadêmico científico, ou se a gente não se prende a essas coisas periféricas de formato porque não sabe fazer melhor, ou porque não sabe o que fazer com textos. A ciência é bom, eu tenho um objeto, eu estudo, eu descubro alguma coisa, eu organizo esses dados e eu comunico, né? Tem muita gente que já fez comunicações e dissertações em formatos bastante inovadores, sei lá, em formas de cartas, enfim. Isso não é um problema, desde que haja algo interessante, sustentado, sistemático, que está sendo apresentado e que tem alguma inovação, né? Então, me parece que nós temos muito amor à regra no meio acadêmico, e isso, o acreditar nessas regras, e que é ensinando regras que a gente vai ter uma produção científica qualificada, é uma crendice. Né? Acho que é uma crendice. Assim como a questão das verdades, e aí tem autores como Bourdieu, né, com um artigo muito importante, O Campo Científico, né, onde ele vai mostrar que o campo científico é como qualquer outro campo social, um jogo de forças dominadas por interesses, e que cada um, na sua vaidade, né, na sua competência, vai tentar impor ou lutar, né, com seus pares, ou seus grupos de pares, para impor a sua diferença, o seu tipo de ciência, o seu tipo de método, sua escolha autoral, sua referência bibliográfica. Isso quem está na pós-graduação como aluno ou como professor sabe muito bem, né? Porque, enfim, são trazidas influências diferentes e disputas, né? E, que às vezes são complexas, às vezes... incomoda, inclusive. Mas então a verdade científica também é alguma coisa construída socialmente e fruto de interesses. Muitas verdades científicas são silenciadas, né? Muitas descobertas, né? Verdades entre aspas, são silenciadas por interesses econômicos. Muita coisa é promovida, bom, agora tal coisa, né, se descobriu tal coisa e tem um medicamento, assim, que bom, a indústria farmacêutica, que é talvez a mais atenta aos resultados de pesquisa, porque em seguida ela vai fazer uma patente, vai criar um medicamento e vai comercializar e vai lucrar, né, ela está muito atenta e vai estar interessada em fomentar a difusão de determinado tipo de resultado e não outro. Daqui a pouco muda, enfim, as pessoas ficam um pouco a sabor dos ventos, dos interesses. Então, cada vez mais precisamos uma formação com muita crítica para que as pessoas desconfiem do que é veiculado, né, em mídia e também na literatura científica. Porque... a gente participa disso discutindo, utilizando os artigos de colegas como trampolim para pensar outras coisas, porque eles nos provocam. A leitura da tese da Obdália foi muito inseminadora, como eu digo, a leitura me insemina, que era um poeminha que eu tinha, porque ela realmente me provocou pensar uma série de coisas que eu não tinha pensado, e apontar para algumas soluções, ela aponta para algumas soluções que eu já usei como trampolim, já estou pensando outras coisas que eu não pensava antes de ter lido o trabalho dela. Mas não no sentido de tomar, digamos, o trabalho dela ou o trabalho de quem seja como uma verdade, né? Mas é esse diálogo que vai provocando e vai fazendo com que a gente avance, né? Então, me parece assim que o campo da... dentro do meio científico e na comunidade, nós temos muitas crenças que perturbam a liberdade, o movimento, o desejo, a curiosidade, que é a mola mestra da pesquisa. O Freud dizia que o pesquisador, o cientista, teria sido aquela criança, quer dizer, aquele adulto que não abafou, não recalcou a curiosidade infantil pela sexualidade ou pelos temas fundamentais, como de onde vim, né, como apareci no mundo e tal, né? Aquele que não calou essas perguntas, aquele porquê chatinho da criança, é aquele que viraria cientista e ficaria sempre se perguntando pelas questões, e isto o moveria para a descoberta e para o diálogo, né? Não sei como estamos de tempo.
Por enquanto, eu não sei quem vai estabelecer aqui. Tem tempo?
para debater. Tá certo. Bom, acho que teria, assim, muitíssimas questões. Outras, certamente, eu fiz uma série de rabiscos aqui, mas não vou conseguir recuperá-los. Mas algumas das questões que eu teria a colocar são essas. Acho que a gente poderia, talvez, fazer um debate aí, outros... Eu poderei evocar outras questões. Eu escrevi um conjunto de artigos sobre escrita propriamente, né? Outros sobre orientação de teses e dissertações. Nos últimos tempos, essas questões da ciência e cada vez mais me preocupando com essa conexão entre ciência e sociedade, como que nós podemos fazer mais, fazer com que realmente as nossas pesquisas não sejam em vão, não sejam desperdiçadas. Acho que existe muito desperdício. A CAPES, ao criar a CAPES 2, como chamam, né, a CAPES B, ele está tentando conectar a pós-graduação com a educação básica, ao criar os mestrados profissionais, que foram muito polêmicos, mas, na verdade, tem bolsas, né, para os mestrados profissionais, tem bolsas para quem é do ensino público, para professor de ensino público. Então, me parece que há uma tentativa de fazer esses canais e fazer com que a pesquisa chegue na sala de aula pública. Né? Assim. Bom, ela está, a Dineia está me provocando. Bom, e as assombrações, né? Na verdade, acho que tinha mais um efeito retórico, porque as assombrações, elas são próximas das crendices, né? Enfim, é um pouco uma ênfase, né? Era a ideia de ênfase, mas talvez... de certa forma, acho que sim, acho que as assombrações, se a gente tem toma consciência do que elas são feitas, né, a gente pode talvez combatê-las ou eliminá-las ou deixar que caia, né, o telão, para ter mais liberdade também. Eu acredito que nós nunca, essa categoria de trabalhador que são os pesquisadores, eles que somos nós temos um poder que a gente desconhece. Porque se a gente pensar no modelo de sociedade que nós temos, no modelo capitalista, quer dizer, o capital depende da inovação para se reproduzir hoje. E a inovação é o resultado de pesquisa. Então, se todos os pesquisadores resolvessem fazer greve e não entregassem seus resultados, talvez isso afetaria o capital, né? A lógica de mercado. Mas nós estamos, talvez, muito preocupados, né? Muito ocupados em produzir, em engordar o látis, em competir com o colega, em ganhar, né, a chamada pública, conseguir ser pesquisador do CNPq. E com essas distrações a gente não para pensar no poder que temos. Eu acho que temos uma condição privilegiada hoje, a gente precisa aumentar a consciência e fazer valer esse poder, porque a ciência tem uma força muito grande hoje, né? Ela praticamente comanda, mas se nós deixamos que os interesses econômicos comandem a ciência e os cientistas. Tem um livro muito interessante que eu aconselho para quem se interessa por esses temas, que é de um francês que se chama André Comte-Sponville. O título do livro é O Capitalismo é Moral. Tem um subtítulo que eu não lembro agora. Nesse livro, ele recupera uma classificação, que seria, segundo ele, do Pascal, mostrando assim, que a ciência... a sociedade se organizaria em várias esferas, né? E uma delas, bom, seria técnico-científica. Então, a ciência, ela pode nos dizer o que podemos fazer? Então, podemos fazer clones, Hoje somos capazes de fazer clones. Mas a ciência não seria capaz, essa esfera, não seria capaz de dizer se devemos fazer ou não clones. Tudo que a ciência puder descobrir que pode ser feito, ela fará, se não houver algum tipo de interdição ou barragem. Ela vai fazer tudo, porque é do seu intuito ir sempre além, né? É uma coisa sem fim. É uma busca eterna, então ela vai fazer, se não houver alguma coisa que barra. Então, o que, que poderia barrar a ciência seria a esfera jurídico-política. Né? Então, a lei pode chegar e dizer, bom, no Brasil não podemos fazer clones humanos. Podemos fazer de ovelhas, ou não podemos, né? A lei poderia barrar e limitar. Só que há muita coisa que não é ilegal, embora talvez não seja correta. Tive a oportunidade de ouvir uns exemplos agora num seminário que aconteceu em Lages, de uma pessoa da saúde coletiva que trabalha com ética, bioética. Então ela contava um episódio dos franceses, eu não lembro dos detalhes, mas assim, é uma... De repente, na França, havia uma legislação sobre experimentos, interditando determinados experimentos com seres humanos. Mas como a França tinha colônias na Ásia e na África, e nesses países não existia essa legislação, pesquisadores franceses faziam experimentos proibidos na França, nas suas colônias. Então, isso era legalmente, juridicamente permitido, pois não tinha lei. Bom, tudo bem, aqui não diz que não pode, mas eticamente é grave, quer dizer. Então, para limitar a esfera jurídico-política, nós precisamos recorrer à ética, que é a mais profunda, porque o mesmo pesquisador, um cara, né, que está num país que liderou a luta pelos direitos humanos, que fez a declaração, né, uma série de iniciativas nesse sentido, e seu país não permite, então ele vai lá no colonizador e executa. Bom, e por fim, a esfera moral, que limitaria ainda mais a ética. Questões que a ética não daria conta e a formação moral, então, seria necessária. Não? Então, acho que essas questões a gente, né, precisaria pensar mais, né, e que elas fizessem parte da formação pós-graduada. Eu não vejo isso ainda, né, e só me propondo a militar um pouco, por isso torturei um pouco vocês com temas que talvez não, né, sofri o risco de assumir o risco de talvez chateá-los um pouco ou decepcioná-los, mas me sinto na obrigação ética, uma vez que eu consegui vislumbrar essas questões que eu acho que são importantes, acho que preciso difundi-las, é um imperativo ético. Então...
De minha parte, eu devo dizer que não foi nenhum sofrimento, nenhuma tortura. Foi só alegria. Né? Então, muito obrigada à professora Ana Maria Neto Machado por essa palestra brilhante, esclarecedora, enriquecedora e que nos, certamente, levará ao desassombro. Nós precisamos nos desassombrar diante das assombrações. A melhor maneira de a gente se desassombrar é ver que a assombração por trás dela não tem nada, né? Ou até o que tem por trás dela. Então, essa sua fala foi extremamente esclarecedora. Nós tivemos já a oportunidade de ver mesmo que em determinadas situações, coisas como você disse aqui, são reais, verdadeiras. Nós estivemos em Jacobina, eu e a professora Emília Helena Portela Monteiro de Souza, que está ali, eu lhe apresento, minha colega, né? Podem bater palmas. Isso. Emília é colega nossa, professora do Gelim, mestre e doutora em linguística, estivemos recentemente na ONEB, campus de Jacobina, e tivemos a oportunidade de conhecer uma situação que eu acho que é exemplar para isso que você falou aqui. Existe uma extração de minério em Jacobina que nem a universidade tem acesso para saber do que se trata. Simplesmente as pessoas, os mineradores são pessoas da localidade, eles não sabem para quem eles estão fazendo a mineração e chegam lá frequentemente os chefes, né, os donos da mineração, com suas pastas e seus ternos, nem eles interagem com a comunidade de Jacobina, nem mesmo com a universidade, ninguém tem direito a descer as minas em Jacobina, né? Eles detêm o poder total, o controle total sobre a mineração. Eles chegam lá com suas pastas, com seus ternos, suas gravatas, são estrangeiros, né? E apenas para tomarem conhecimento de como andam as coisas lá na mineração, e assim como chegam, eles vão embora sem que ninguém possa interagir com essas pessoas. Então é uma situação como essa que você fala acontecendo aqui no nosso nariz, aqui pertinho de nós, né? Acontece também em Caetité, na extração de urânio, né, que vai em pastilhas. Eu estive na mina em Caetité presente, aconteceu que eu fui, meu marido é jornalista, e eu estive num congresso, um congresso jornalista, e nós tivemos a oportunidade, os jornalistas, né, tiveram acesso à mina, àquele beneficiamento, né, aquela usina de beneficiamento de urânio em Caetité, e eu tive o privilégio de entrar na sala de mineração, de beneficiamento do urânio, e vi pastilhas, cápsulas pequenininhas que foram mostradas, capazes de iluminar uma cidade inteira. Coisa impressionante, uma coisa fantástica. E nós não temos conhecimento disso. Não sabemos o que é isso. Nós, eu estou dizendo nós, até da academia, nós seres comuns não temos conhecimento disso. É uma coisa impressionante. Pequeninas pastilhas de urânio servem para iluminar uma cidade inteira. Imagina isso, nós estamos mandando isso para o exterior, né? Isso está sendo apropriado. Diga.
Desculpa interromper, mas em relação a isso, eu acho que a academia, não tenho certeza, a academia está a serviço de muitas dessas ações, porque são os geólogos quem prospectam, né, essas fontes, e eles servem a esses interesses. Né? Eles têm acesso a isso, servem esse interesse, e esse imperativo ético parece que não parte dessa formação. Com relação a Jacobina, o lugar onde eu trabalhei, a notícia que nós temos é que as propriedades de famílias, pequenas propriedades rurais com agricultura de subsistência, que tinha cursos de água desde sempre, esses cursos de água simplesmente deixaram de existir em razão da atividade de mineração. Ninguém faz nada. E essa população, essas famílias, né, que vivem disso, simplesmente ficam sem esse curso de água. Vocês imaginam o que isso significa?
Quando eu falo de a academia não tem conhecimento, não é toda a academia. É claro que tem, como você diz, os geólogos, né? A pesquisa científica está a serviço desse tipo de atividade, claro. Mas um determinado segmento, a gente não tem conhecimento de tudo que acontece em termos da pesquisa científica, que foi uma coisa que a Ana falou nesse instante. Quer dizer, o que se faz numa escola de administração, a gente não tem conhecimento. O que se faz na educação, mesmo vindo uma pessoa de administração fazer uma pós-graduação em educação, quando ele volta para a sua escola, ele não divulga o que ele fez. Por quê? Porque não é nem do interesse, talvez, de todos, dessa unidade, vamos dizer assim. Aqui em educação, também como lá, nós temos cursos, estudantes de mestrado, doutorado, que que vem das outras unidades, de medicina, de direito, de administração, de, não é? Que vem fazer suas pós-graduação aqui. Mas eles voltam para falarem do que fizeram aqui? Não, talvez não aconteça isso, porque as suas comunidades não têm interesse no que se fez especificamente lá na área da educação. Estão interessados, por exemplo, no caso de medicina, nas pesquisas no campo da medicina. Então, a gente não faz essa interlocução, não faz essa troca, e você colocou isso aqui no início, né? Então, é isso que eu estou falando sobre o fato de a academia não ter conhecimento aqui. Quantos conhecem uma pastilha de urânio? Sabem o que se faz em Caetité? Muitas pessoas não sabem isso. É provável que muitas não saibam, né? É provável que muitas nem saibam dessa questão da mineração em Jacobina. É provável que as pessoas aqui não saibam, porque a gente não tem acesso a esse conhecimento, que certamente é um conhecimento partilhado por quem faz geologia, né, por esse pessoal que trabalha especificamente com esse conteúdo. Então, eu agradeço muito a essa... Pois não.
Então, eu queria fazer um comentário aqui. Primeiro, assim, bem interessante ficar sabendo desses casos que vocês falaram, e eu certamente vou comunicar, vou compartilhar com esta aliança da qual eu falo, porque eles, na verdade, são fomentados por uma fundação suíça que tem... Era um milionário suíço que deixou sua herança para causas sociais. Essa fundação trabalha no mundo inteiro e justamente ela apoia intervenções e trabalhos, né, associando intelectuais e militantes para fazer retroceder esse tipo de abuso, né? Aconteceu no Larzac, eu participei em julho de 2009, não, de 2011, uma reunião dessas que justamente tinha como nome, né, era uma, a luta contra o que eles chamavam de acaparamento das águas, das terras, dos territórios, né, e dos recursos naturais. E eu me lembro que nas discussões coloquei que a gente também tinha que incluir nessa lista de águas, terras, territórios, né, e recursos naturais a ciência, né, porque realmente a ciência também está abocanhada, assim como, né, como um bem, né? O bem que é a terra, o bem que é a água, o que é, enfim, são bens públicos, né? Que deveriam ser em benefício de todos, né? E estão abocanhados, né? Bom, outra coisa, então eu vou comunicá-los, e talvez, acho que isso interessa, talvez se possa pensar em um movimento. Esse pessoal vai estar em mais 20, tem outra questão. Outra coisa que eu queria advertir é o seguinte, com relação ao que tu falaste, né? Eu me fiz lembrar, eu vejo assim, nós que somos de humanas, de educação de humanas, às vezes temos assim uma ideia, digamos, se polariza entre as exatas. Existe muito essa questão, né, de polarizar. Bom, as exatas têm uma série de princípios e a gente meio que reivindica ou luta contra eles, ou reivindicando outras formas, seja na CAPES, no CNPq, outras formas de fazer pesquisa e tal. Há uma certa tensão, né? Mas eu queria chamar atenção para o seguinte, não são, na verdade, todos os pesquisadores de todas as áreas estão submetidos e aviltados da mesma maneira. Não pensem, não, que os geólogos que estão fazendo essa prospecção têm essa consciência, que os engenheiros têm essa consciência. Um que outro talvez tenha, mas a maioria não vai ter. Eles estão sendo manipulados como nós estamos. E é preciso que a gente junte forças. Eu participo de uma lista de discussão que se chama Bolsa Produtividade, me encontrei recentemente com esse pessoal, tem gente de todo o Brasil, de tudo que é área da medicina, engenharia e tal, e as discussões deles são muito parecidas com as nossas, os questionamentos são os mesmos, né, os problemas que eles têm com as agências, com a competição, com a dificuldade dos recursos, as negativas do CNPq com reincidentes, com pareceres realmente de uma frase padrão que indigna todo mundo, né? Enfim, eles estão vivendo os mesmos problemas. Então eu acho que assim, a categoria pesquisador é uma só, a gente está submetido às mesmas regras e nós precisamos nos unir e dialogar e conhecer mais o trabalho uns dos outros. Porque não, sabe, nós temos às vezes na educação muito essa questão, e eu acho que isso apareceu na Amped, numa discussão, eu acho que é uma falsa, sabe, um falso inimigo o pessoal das exatas. Não são inimigos, a gente precisa se harmonizar, que o inimigo está mais longe, mais poderoso, e nos coloca todos no mesmo balaio, né?
Tem duas perguntas aqui que foram encaminhadas inicialmente, que eu vou passar para você. E estão inscritos. É Bonilla?
Tem duas perguntas aqui que foram encaminhadas primeiramente. E em seguida nós temos as questões. Você está inscrita, Raquel? Raquel. Estão inscritas. Como é seu nome?
Fátima.
Fátima, depois Auxiliadora, depois Inês e depois Raquel. Quem quiser se inscrever, levante o braço que eu anoto aqui. Bonilla.
Oi. Por favor. Fátima.
Eu quero saber, você professora Ana, você que coordena uma coleção de textos que tem, sai o volume resumo, resenha, é você não? Né?
Não.
A pé de textos acadêmicos?
Não.
Não, porque eu ia perguntar, porque é o seguinte, porque essa coleção eu acho bem interessante, você questiona se existe realmente o gênero acadêmico, e essa coleção é bem interessante, porque ela estimula a gente produzindo, né, textos. Aí eu ia perguntar se o volume sobre relatório, quando é que vai sair, mas é outra Ana Machado. Nossa. Outra Ana Maria.
Auxiliadora.
Ana Raquel, não conheço. Ana Raquel, não tem. Como é que... Raquel Bezerra, não conheço, eu acho.
É minha colega, a única coisa aqui, peraí que eu me lembro. Raquel, Meire.
Professora Ana Maria, aqui. Primeiro, parabenizar, né, pelas palavras tão importantes, né, nessa manhã, no nosso encontro, uma vez todo mês. Agora, uma coisa eu queria colocar, que eu concordo plenamente que nem todo leitor será necessariamente um escritor. Sobretudo, como a senhora mesmo falou, a escrita é de outro, obedece a uma outra ordem, né? Tem uma outra lógica. Agora, quem escreve, lê. Né? Porque quem escreve, como a senhora mesmo colocou, a leitura da experiência do outro, contida normalmente nos livros, é fundamental para o diálogo. É o diálogo com a nossa experiência e nosso conhecimento, né? Com o conhecimento de si, através do conhecimento do outro. Porque é aí que há a problematização, aí é que há o desequilíbrio tão necessário para que surjam outros textos. Então, como encontrar isso, né? De onde saem essas ideias? A não ser dos livros e da nossa experiência como sujeito, né, histórico e social. Obrigada.
Passe para Inês. Vamos fazer três perguntas e depois ela responde.
Eu vou falar em pé, porque eu não gosto dessa posição que você fica de costas. Bom dia a todos, bom dia professora, muito prazer, foi excelente, assim como a senhora se sentiu provocada pelo trabalho que veio analisar, também me provocaste muito, fiquei extremamente feliz com a possibilidade de diálogo, porque esta temática relativa ao produtivismo, à produção intelectual forçada pela CAPES, enfim, são coisas que nós estamos estudando na FACED. Temos um grupo de pesquisa articulado com a UFSCar, professor João Reis, Celita Farel, professora Lúcia Franca Rocha, eu, um outro grupo bem grande de mais pessoas interessadas nessa temática. Bom, aí eu gostaria que a senhora levasse essa denúncia para onde a senhora fosse. Nós temos na Faculdade de Educação 30 doutores. Estou dizendo aí, pode ter havido alguma variação para cima ou para baixo, mas eram 30, sem acesso à pós-graduação, porque a CAPES determina que a pessoa tenha produção, a produção tem que ser qualis A, qualis B, qualis AB, sei lá quantas categorias existem, e isso incide, né, numa política institucional de publicação, interinstitucional, governamental. E não havendo isso, mas a população brasileira pagou para esses professores estudar. E são 30 pessoas que poderiam formar pelo menos 2 programas de pós-graduação. Inúteis dentro da instituição, no sentido de formar outras pessoas e servir como para ativar o espaço de pesquisa, que é a função da pós-graduação, da produção de ciência, enfim. Então, isso não é qualquer coisa, não é para a gente esquecer, não é para ninguém da FACED acordar e passar o dia sem lembrar que existe essa excrescência aqui dentro. Que não é determinada por quem está em coordenação, é uma política nacional. Né? Uma política nacional que a senhora está estudando e vê o que tem causado o produtivismo. O professor Lucídio, assim que lançou o livro, eu estava no Andes na ocasião, foi a primeira vez que eles entraram, que a academia entra no Andes para poder fazer essa discussão do produtivismo. Enfim. Esse registro, esse pedido de denúncia, também deve chegar ao grupo de políticas educacionais da AMPED, né? Porque a gente tem elementos para lutar contra isso, só que está faltando alguém sair do navio para entrar no barquinho e ir até essa ilha chamada AMPED para comunicar alguma coisa. Para fechar, é só um comentário quanto à questão dos organismos internacionais, né, e a produção científica das universidades dos países, né? Pensava eu, até o ano passado, que os países subdesenvolvidos, os países em desenvolvimento, é que tinham essa, que viviam essa submissão às construções dos organismos internacionais. E saí para fazer o meu pós-doutorado na Europa, para estudar a Europa, né, a situação da União Europeia e a reforma de Bolonha, e constato que antes e acima, e principalmente, eles estão absorvendo tudo que é produzido em termos desses organismos internacionais, exemplo da ONU, Unesco, FMI, Banco Mundial, que está todo mundo dentro desse espaço educacional. Então, muito prazer, muito obrigada, e que possamos nos encontrar. Tenho minhas restrições não pedem, mas agora nesse grupo eu estou ficando interessada.
Obrigado.
Vamos considerar.
Eu vou considerar essa questão. Na verdade, nós estamos na quarta questão, então, assim, porque nós tínhamos duas questões encaminhadas antes.
Mas essa aqui eu não liguei ainda.
Tá bom. Então, temos já três questões.
Deixa eu ver se eu vou me organizar aqui. Então, com relação... Como é que é o teu nome?
Auxiliadora.
Auxiliadora, tá. Dora. Eu concordo contigo que é mais realmente quem escreve lê, até porque lerá seu próprio texto e identificado com quem escreve, né? Realmente eu acho que esse movimento é mais viável do que o outro, né? Do que a garantia. Eu sempre dizia assim que o acesso que é dado à escrita, né, à leitura, enfim, a aquisição da escrita não garante usufruto enquanto adulto. A aquisição, isso está claro, mas o contrário, eu acho que uma vez que a gente escreve, a gente passa a participar de um mundo, né, de gente que escreve e passa a se interessar por né, quase que automático, né? E o que tu dizias, assim, acho que não fizeste exatamente uma pergunta, né, mas de onde saem essas ideias, se falaste, bom, ou dos escritos, ou de outras leituras, ou da vida, né? Eu acho que tem, na arte, a gente vê muito o quanto poemas profundos que coincidem com ideias filosóficas aprofundadas, ou a literatura mostra isso, a música popular, né? Como ela traz, bem convergente, todas essas ideias às vezes saem da vida, não saem de leituras, até analfabetos, de vez em da literatura de vocês aqui, de Cordelo, Cantador, enfim, eu acho que mostra como é possível escrever, se tem conteúdo para escrever que não sai de livro, né? Afinal de contas, os livros retratam a vida. Bom, com relação à questão da Marinês, né? Eu me lembrava agora do... Eu acho que assim, tem questões bem polêmicas, assim, eu acho, nessas, no que tu levantas. A questão, digamos, se a gente está num movimento de pesquisa, a gente tem algo a dizer, né? E a gente quer dizer. Então, a publicação, eu acho que independentemente da CAPES, publicar é a forma da gente comunicar, colocar no mundo uma descoberta, né? Eu tenho a comunicação oral, claro, a palestra, como é esse momento aqui, mas tem a organização dessas ideias, de repente, para falar aqui, ou meio desorganizado, ela já me serve para dar mais um passinho para escrever de forma mais organizada, com a contribuição de vocês, as provocações de vocês, já começo a ver outras coisas, né? E a gente vai organizando melhor e vai escrevendo. Tem um momento em que a gente já não precisa se preocupar com isso, porque já, por exemplo, eu não me preocupo que eu tenho que publicar tantos artigos, embora eu não, talvez deveria publicar em periódicos, mas de modo a ter, digamos, a conseguir uma bolsa do CNPq, né, de repente em algum momento, né, mas não me preocupo com publicações, porque as coisas naturalmente, né, eu já tenho, para esse ano já tem, já está saindo um livro, já está saindo isso, já está saindo aquilo, então não preciso me preocupar, porque como a gente está em movimento, está em banca, está em isso, tem aquilo, vai produzindo, vai escoando as ideias que são fruto de pesquisa e de interação. Então, isso acontece, eu terminei o doutorado em 1996 e comecei a trabalhar na pós-graduação, então já faz um bom tempo que eu estou circulando, então tem um momento, no começo a gente tem que se forçar e depois não precisa mais, porque já flui, né? Já flui naturalmente. Eu penso assim, nós temos uma formação de doutores, sei lá, uns 10 mil por ano, mais ou menos, hoje. Entre que um doutor obtenha a titulação e ele se transforma num pesquisador, pode passar muito tempo ou pode passar a vida toda. Nem todo mundo vai virar, que é doutor, vai virar pesquisador. Doutor é assim, o doutor fez uma pesquisa, ou fez duas pesquisas, fez mestrado, né? Agora, depois se ele vai continuar pesquisando, ele vai precisar tempo para isso. Para ele ter tempo, numa sociedade em que ninguém tem tempo para nada, precisa ter financiamento. Se não tiver financiamento, não vai pesquisar, porque não vai ter tempo, né? Se não tiver 40 horas, se não tiver certo espaço reservado para isso, não vai poder pesquisar. Bom, é o caso que tu estás reivindicando, de repente tem, né, doutores que se formaram, que gostariam, né, de...
Trabalhos pesquisam em produção.
Tá, mas peraí, eu não sei o caso, teria que ver, né, como que é o caso, porque esse limite, porque normalmente o descredenciamento, ele se dá por uma questão de falta de produção, né? Se há produção, que não seja, claro, uma editora de fundo de quintal, né? Porque tem isso também, né? Hoje em dia, as editoras correm atrás dos autores para cobrar uma publicação. Então, aí isso também tem problemas com esse tipo de publicação que não passa por avaliações. Por outro lado, as avaliações... elas são muito questionáveis. Eu estou com um convite no dia 6, eu estarei em Belo Horizonte, é a reunião da Associação da Psicologia, da Associação de Pesquisa, nunca fui até, embora eu seja psicólogo, eu nunca participei, porque a minha pesquisa, minha inserção é na educação. Mas me convidaram para um workshop organizado por um pesquisador que se chama Piotr, é um nome bem estranho. Ele é um cara que trabalha muito com os periódicos, ele ajudou a qualificar os periódicos. Tá? E ele escreve sobre esta questão dos periódicos, e a psicologia, ela é uma das precursoras, assim, da organização dos periódicos, a padronização dos periódicos e tal, que efetivamente se organizaram, melhoraram do ponto de vista estrutural. Então eles têm tudo o que precisa, né? Tem a DOCS, tem o comitê editorial, tem tudo o que precisa, tem ISSN, todos os requisitos que internacionalmente se consideram importantes para um periódico. Então, os nossos periódicos brasileiros também se qualificaram, né? Só que ele escreve um artigo, que ele me mandou agora, dizendo que, apesar de todas as avaliações de artigos, o conteúdo dos artigos não está em questão. Ninguém está avaliando exatamente a descoberta. Né? E isso é uma coisa muito grave, porque assim, é toda uma brincadeira, é um teatro, é um circo. Né? Então a gente preenche todos os requisitos, então tá, então entrou. Né? Mas isso não quer dizer uma contribuição efetiva do ponto de vista da área, não, para a área. Isso é uma denúncia muito grave. Esse cara mesmo que ajudou a qualificar, a organizar, a padronizar, ele é um grande líder, ele até fez uma oficina uma vez, uma das oficinas da Amped sobre editores de periódicos, foi ele que presidiu, né, um cara realmente líder nesse ponto. Então, na verdade, tudo isso é meio cosmético. Né? Tem outro pesquisador que chama Demais, que é da saúde coletiva de uma universidade federal do Rio de Janeiro, não lembro qual, que ele diz o seguinte, eu acho que eu comentei isso na defesa da Obdália, que se fala, por exemplo, em determinado pesquisador que tem, é muito produtivo, que tem muitos artigos, muitos livros e tal, e quando alguém pergunta... Muito bem, ele é um grande, um bambambam, é muito produtivo, tem tantos artigos, mas qual foi a contribuição dele? Né? O que ele descobriu, o que ele trouxe de novo? E as pessoas ficam meio assim, ah, pois é, não sei, tem... Não fica muito claro, digamos, o que é realmente... Houve alguma coisa contundente como descoberta, né? E parece que muitas vezes não houve. Né? Então, assim... Há todo um efeito de pesquisador, de consistência, que se a gente espremer, talvez não seja tudo aquilo. Né? Então, há toda, digamos, nós estamos rapidamente, expandimos, aparecemos no ranking internacional, 2% da produção internacional de papers é brasileira, que bom, todo mundo orgulhoso. Mas se espremer isso, que realmente em que a gente está incidindo com a nossa pesquisa, tem algumas coisas com certeza. Mas talvez não sejam tantas assim, a gente deveria se preocupar mais com a consistência das descobertas do que com, sabe, o lattes, com a quantidade de produção. E a gente sabe que tem toda essa coisa de reprodução, de muda o título, muda um pouquinho e tal, que muita gente boa faz, né? Eu já não compartilho, eu não faço, mas muita gente faz, né? Muita gente boa que a gente gosta faz, né? Isso. Então, é uma coisa bem complexa, eu acho que a gente tem que questionar, eu não sei bem no caso aí, né, por que que eles estão fora, que tipo de, se há produção, não vejo porque, acho que tem que ter, né, resultados, mas não sei se respondi. Pois tinha essa aqui escrita, diz assim, o fato dos professores do ensino fundamental e médio não terem acesso aos resultados das pesquisas realmente se configura num grande desperdício. Não seria uma oportunidade desses professores tomarem conhecimento se houvesse mais encontros e seminários para efetivar esse acesso? Comente. Nilcia. Não sei o que é. Nilcia. Ah, tá. Tudo bem. Bom, eu acho que os encontros, claro, é uma ideia boa, sem dúvida. Acho que os encontros seriam mais eficazes se eles fossem nos locais, sabe, fora da universidade, mas na sociedade, em escolas, em outras, né, em outros espaços. A universidade teria que ir lá do que acho que seria melhor. Também acho que o acesso, ele é dificultado pela complexidade, sabe? As dissertações, elas estão na internet, mas qual é o professor de escola do interior? Não tem internet que funcione direito, não tem tempo na escola, só no recreio ele tem que tomar um cafezinho, depois em casa ele não tem, ou tem que ir na casa de alguém, mas tem que cuidar do filho, tem que lavar, né, fazer as coisas domésticas. Então o acesso da internet, ele é ilusório, é uma assombração também, né? Porque o tempo que a gente tem de ler coisas tão compridas, entendê-las, decifrá-las, eu acho que nós precisamos começar a trabalhar com ideia de ser mais enxuto, sabe? E realmente comunicar mais compacto, comunicar mais a novidade, mostrar a capacidade, mostrar que a gente conhece a teoria no tratamento de dados, acho que eu disse isso ali. E não assim trazer, sabe, para dentro das dissertações tanta, sabe, reprodução das teorias que estão aí nos livros melhor do que qualquer tese pode colocar, né? A não ser que realmente seja um trabalho que está discutindo teoria mesmo como objeto de estudo, né? Aí é diferente. Então, acho que eu mesma estou querendo fazer um projeto de transformar resultados de pesquisa em filmes para botar no YouTube. É uma coisa difícil de fazer, mas eu gostaria de fazer, acho que é uma coisa interessante. Hã?
De atuar. Aproveita logo para responder essa,
né? E o que? Deixa eu ver que eu não li bem.
Então, o que é que eu faço essa?
Participei como discente do mestrado em foco na manhã, na Fundação da Catariana, que visita o diálogo com a Escola Básica, com a Minério de Quilombola, dentre outros, assim como a diálogo. Bom, aqui diz, participei como discente de um mestrado com foco na comunidade, mas paradoxalmente a pontuação da CAPES era irrisória no quesito diálogo com a Escola Básica, comunidades quilombolas, dentre outros. Assim como agir? É, aqui eu me pegou. Quem é?
Tem tudo a ver com o chamamento da colega, né?
Isabel.
Isso. Bom dia, Diné. É um prazer revê-la. Bom dia, professora. Prazer. Meus colegas aqui. Bom dia a vocês todos. Que assim, eu fiz o mestrado
em 2009, concluiu ano passado, em crítica cultural. Né, um programa da UNEB que tem foco realmente na comunidade, principalmente na comunidade periférica, comunidade quilombola, escola básica, comunidade ribeirinha e tal. Então a maioria das pessoas tem essa perspectiva. E assim, de uma maneira contraditória, como a colega até falou, os seminários que a gente promovia nas escolas, a gente ia sempre nas escolas, nos bairros mais periféricos da cidade, nas praças, em locais de aberto ao público, a CAPES não pontuava quase nada. Né? As apresentações que eu fazia nas escolas, agora, eles consideravam sempre os pares. Quando a gente fazia um evento internacional, chamando pessoas com qualis A, qualis B, não sei o quê, de outro país, aí pontuavam. Aí era um ponto maravilhoso. Agora, o foco do mestrado, né? É um lugar de fala das pessoas, né? Vamos pesquisar na comunidade quilombola o impacto da globalização, vamos pesquisar os livros dos cadernos negros na escola, vamos fazer a pesquisa no livro didático. As pessoas que realmente eram contempladas com a pesquisa, que a gente dialogava, a pontuação era quase nada. Então a gente entrou nesse conflito, o coordenador ficou, gente, como é esse mestrado vai sustentar de que forma? Aí a gente ficou assim, né? E agora? O mestrado, o foco é esse. E, na verdade, o que você falou, eu gostei muito, porque realmente não adianta que a pesquisa científica, seja na área de educação, seja na área de ciências exatas, naturais, se ficar só olhando para o seu umbigo, se ficar só conversando entre os pares, e essas pessoas não poderem ter acesso, e a gente mesmo, que nós fazemos parte da sociedade. Então, fico o desabafo de ela, de uma colega, e me agradeço.
Só deixa eu comentar isso aqui rapidinho, né? Eu estava pensando, sabe, que realmente nós precisamos na universidade aprender a considerar pares outros atores da sociedade, né? Porque são pares diferentes, digamos assim, dentro de um programa, pares, bom, os autores que a gente lê são candidatos a pares também, porque a gente está, né? Os colegas com quem a gente partilha e mostra a dissertação em andamento são pares imediatos, né? Os autores são pares longínquos, mais ou menos, né? A comunidade brasileira ou a de língua portuguesa do mundo, né, que pode nos ler, também são pares mais distantes, mais contemporâneos, né, enquanto que os autores podem não ser contemporâneos. E a sociedade, os atores, né, aos quais interessa o que a gente pesquisa, também deveriam ser considerados pares. É outro, nós temos que elevá-los à condição, elevá-los já é meio estranho, né? Mas enfim, a condição, conceder-lhes também é ruim. Outorgá-los, enfim, a gente não sai da posição porque nós estamos numa sociedade hierarquicamente, né, elitista, com uma história que a linguagem não consegue, eu estou tentando sair disso, não consigo, né? Mas nós precisamos realmente considerar pares, né, atores da sociedade aos quais concerne o que a gente está fazendo como pesquisa. Torná-los, mas também é torná-los. Mas é que não, já são, é uma boa intenção da tua parte, mas não são, infelizmente não são. Há uma luta, né? Há uma luta que pode ser compartilhada de quem reconhece esse direito e quem pode lutar ou não lutar por esse direito ainda, né?
Eu vou passar a palavra à professora Raquel e já aproveito a oportunidade para dizer que a professora Raquel é membro do nosso grupo de pesquisa, o GELIM, professora do quadro efetivo da Faculdade de Educação. Nesse grupo, além da professora Raquel, eu já apresentei a Emília, você já conhece Mary, Lícia, nós temos também a professora Noemi, integrante do quadro permanente de professores do nosso grupo de pesquisa e, consequentemente, são professores da Faculdade de Educação. Temos ainda a professora Ana Cristina, professora temporária, também é do nosso grupo, e a professora Cristina está fazendo mestrado em Linguística, em História da Cultura Escrita. E História da Cultura Escrita, bom demais, né? Então, eu vou passar a palavra à professora Raquel, e depois nós vamos ouvir a professora Bonilla, sou a aluna, nossa vice-coordenadora do programa.
Oh, que chique!
Bateria. Então, deixa eu aproveitar esse aqui. Esse aqui um pouquinho. Depois, ainda depois vamos ter a professora, a estudante Karina. E depois vamos ainda ter perguntas de Ana Cristina. Isabel não vai mais querer perguntar, né, Isabel? Não é isso? E então, na fala de Raquel, eu vou encerrar as inscrições, porque senão a gente vai avançar muito, tá? Obrigada.
Eu quero primeiramente dizer a alegria de receber a professora Ana Maria Machado, né, dizer que lamento muitíssimo não ter estado aqui desde o começo, né, mas foram questões familiares de ordem, da urgência, que me impediram de estar aqui. É, o meu interesse tem sido o ensino e aprendizagem da escrita no contexto da educação básica, né, mais especificamente a relação da aprendizagem da língua no contexto de aprendizagem de ciências. E uma coisa que tem direcionado, né, guiado tudo que a gente tem feito na formação de professores, né, e o ensino de língua, está muito fundamentado no socio-interacionismo discursivo, né, e as ideias de gênero textual. E aí, você falando essas coisas, e muitas coisas têm de fato gerado inquietações, né, porque a gente acredita, e eu me pergunto se é crença mesmo, né, são crendices, né, essa ideia de gênero textual. E aí, trazendo para o contexto específico da discussão aqui, eu quero contar de uma experiência rapidamente, uma experiência que eu tive muito recente com alunos ingressantes numa graduação tecnológica, no curso de administração. Né? E a tarefa que me foi dada era fazer uma oficina para aquilo que eles designaram como inserção técnico-científico, científico-profissional. Né? Graduação tecnológica, um traçado diferente, esses meninos precisam ler, precisam escrever, aquele drama tudo. E aí vamos lá fazer a oficina. Né? E tem aquela coisa da leitura, compreensão, resumo e a ideia dos gêneros textuais. Né? Então vamos resumir. E aí, né, eu tinha crença, eu já não quero chamar de crença, eu tinha hipótese, né, de que para eles aprenderem, compreenderem o que é resumir, talvez, né, lançar a mão da ideia de palavra-chave num texto de média extensão, era um capítulo de um livro, né, seria uma coisa interessante. Muito bem, então vamos descobrir as palavras-chave, e aí, por causa da crença, né, no gênero textual, vamos descobrir as palavras-chave e fazer um glossário. Né? Vamos fazer um glossário que ajude os colegas no próximo ano, né, que vão entrar, os ingressantes na próxima turma, a compreenderem as palavras importantes, as palavras que vocês considerarem importantes. Tudo que eu queria era dar sentido àquela produção daqueles alunos. Sabe qual foi a minha grande surpresa? Foi um grande aprendizado? Eles não conseguiram separar uma palavra-chave de outra palavra qualquer. E eu disse assim, faça uma lista das palavras-chave, das palavras importantes no texto. E aí as palavras-chave seriam um texto, desenvolvimento, território e...
Eu anotei aqui para não esquecer.
Gestão social. Né? Pois a palavra desenvolvimento, gestão social e território estavam lá, junto com hibridização, urbanização, viabilidade. Como é que eu vou fazer um grupo entender a diferença de um e outro, se não souber o significado de uma delas? De que sentido faz fazer, construir um glossário, se eles não compreenderam o texto? Né? Então, aquilo me deu aqui uma angústia muito grande, isso, não, alguma coisa a gente vai ter que fazer com isso. Né? Então, eu estou jogando isso para você na pergunta, né? O que, que a gente então vai fazer? A ideia de gênero textual, porque eu fico percebendo, de acordo inclusive com o que Beda trouxe, é que a escrita tem que fazer sentido. Né? Aquilo que você está fazendo, socio-interacionismo, imagino que seja fundamentalmente isso. Né? Eu vivo socialmente e vivo
contextos, né? Mas se impõe em textos é uma coisa absolutamente artificial, e esses alunos se veem, né, desejando escrever como se deseja um bem muito precioso, como se deseja uma bolsa cara, como se deseja um carro, né? É quase um bem de consumo que o sonho alcançar. E isso, se isso fizer parte da vida, não vai ser alcançado nunca. Bom, era isso. Obrigada.
Então, o próximo é Bonila.
Bom dia. É um prazer estar aqui, interagindo com a Ana Maria, principalmente, que a Dineia já entregou o ouro aí, né? Fui aluna da Ana Maria no mestrado, né? No Gi, né? Que ela também já citou. E é muito bom continuar te ouvindo, né? Porque essas discussões a gente já vinha fazendo lá desde a década de 90, no Gi, me lembrei muito de Mário Osório, né? Com a publicação dele, Escrever é Preciso, o princípio da pesquisa, né? Então, eu não sou uma pesquisadora da linguagem, mas me incomodo muito e me preocupo muito com a questão da escrita, né, na universidade, tanto na graduação quanto na pós-graduação. A gente, como orientador, sabe das dificuldades que a gente enfrenta, né, para que uma produção possa ter um sentido, possa comunicar e possa fazer a diferença. Que não se resuma a um resumo do que outros autores já vêm dizendo. Então, isso sempre me inquietou muito e eu sempre busquei alternativas ao resumo acadêmico, né? E aí, como eu sou uma pesquisadora da área das tecnologias, e aí é aí que eu quero colocar para você, a gente hoje encontra nos ambientes digitais uma série de ferramentas, né, de ambientes que possibilitam uma escrita mais espontânea, mais curta, mais dialógica, né? Muito em sintonia com esses meninos e meninas, né? Que eu só tenho meninas na graduação hoje, né? Que eu trouxe aqui para te ouvir. Ambientes muito próprios desta geração, né? Então, essa geração é uma geração da velocidade, a geração do hipertexto.